Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 19 de dezembro de 2017. Começa agora a 78ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso site. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 19 de dezembro do ano de 2017, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 78ª reunião ordinária, da primeira sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Edson de Souza fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos é do livro de Mateus, capítulo 20. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou: o que está acontecendo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que passando repreendiam-os para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando lhe perguntou: o que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu em seguida o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava graça e louvores a Deus. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Edson Souza por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Projeto de legislativo. Projeto de lei número CM 160 de 2017, substitutivo 1, altera o parágrafo único do artigo 103 da Lei 6.907 de 2008, acrescido pela Lei 8.349 de 5 de outubro de 2017, Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM055 de 2017 dispõe sobre a criação e denominação de unidade de educação infantil, creche e pré-escola de ensino fundamental no sistema de ensino de Divinópolis, na comunidade rural do Cacoco de Baixo, neste município, de 19 de dezembro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 056 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 642.453,39, de 19 de 12 de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Acordo de Líderes CM 005 de 2017. Os líderes que subscrevem apresentam a Vossa Excelência o presente Acordo de Líderes, nos exatos termos do artigo 64, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, visando alterar procedimento específico relacionado à segunda matéria em tramitação. Projeto de Lei número EM 045 de 2017. Aprova a planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir do exercício de 2018. O acordo de líderes assinado sem alterar a essencialidade do processo legislativo. Assinado por 7 líderes. Ofício 366, CM 12 de 2017. Apresenta a campanha respectiva e justificativa modificação da redação do projeto de lei complementar número EM 03 de 2017, conforme abaixo se apresenta, importando a exclusão dos incisos 1 e 3 da redação do artigo 7º e na alteração da redação do artigo 16º, na qual resta incluído o inciso 3 de verde. Executivo Municipal. Ofício Secretaria de Governo 1999 de 2017. Requerimento 301, vereador Raimundo Nonato. Ofício 495, SEMAG. Requerimento 276, Janete Aparecida. Ofício 168, SENC. Requerimento 294, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1040, SEMED. Requerimento 280, 288 e 289, vereador Raimundo Nonato. Ofício 258, SEMED. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política, Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 2004-2017. Indicação 1579, ofício 2813, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 1513, CEMUSA, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1631, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. CODIVAF. Codivasse, ofício número 702 de 2017, Montes Claros, encaminha via do termo de doação 38000 de 2017. Encaminhamos o controle de acompanhamento de via do termo de doação celebrado entre a Condeveste e município de Divinópolis. Atenciosamente, Mary Cátia de Amaral Borges, chefe substituta de assessoria jurídica da Codivasse. UPA 24 horas. Ofício FMS Divinópolis UPA número 148 de 2017. A Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde da Comarca de Divinópolis, Procurador-Geral do Município, Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Urgência e Emergência de Divinópolis,
Superintendência de Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto, a Câmara Municipal de Divinópolis, o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional de Enfermagem, a Diretoria de Vigilância Sanitária de Divinópolis. Cumprimento cordialmente, temos através deste informar e notificar a situação atual a que se encontra a unidade de pronto atendimento 24 horas Padre Roberto Cordeiro, situada no município de Divinópolis, Minas Gerais. A mesma responde como porta de entrada para o Sistema Único de Saúde da microrregião, que é composta por 4 municípios, sendo também a única referência de serviço atendimento e urgência e emergência, que torna um ponto sensível de importância ímpar na rede de atenção à saúde. Notificamos e informamos que, desta forma, as instâncias superiores a quais estamos subordinadas, solicitamos as devidas orientações para darmos continuidade à assistência e, principalmente, à proteção de todos os envolvidos. Dentre as fragilidades citadas, tendo a convicção de que temos o dever de cumprir nosso papel. Em consequência aos fatores mencionados, podemos mencionar a ausência e manutenção preventiva, corretiva de equipamentos, medicações básicas, material de higiene e limpeza, ausência de equipamentos de proteção individual, incluindo o dos profissionais de higienização da unidade, itens de hotelaria insuficiente para demanda, ausência de serviço de segurança para a unidade. Salientemos que foram realizadas várias notificações às empresas gestoras dessa unidade, como pode ser observado em comprovantes em anexos. Atenciosamente, Coordenação Técnica de Enfermagem, doutor e doutora Ludmila Piazzini e doutor Rodolfo, gerente clínico da UPA de Divinópolis. Ofício número 166 de 2017. Assunto, resposta, requerimento 205 de 2017 e 212 de 2017. Em atendimento ao requerimento supracitado, segue o seguinte relatório: agenda de abertura de licitações para 2017, relação de fornecedores por licitações, relatório de licitações deserta e relação de ganhadores por licitação. Renata Juliana de Oliveira Santos. Ofício número 2986, Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2017. Em atenção ao ofício CM41 de Legis, pelo qual encaminho o requerimento 068 de autoria do vereador Dr. Delano, urgência e emergência emitida à Superintendência de Rede de Atenção e Saúde, contendo informações solicitadas no referido requerimento. Atenciosamente, Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1751 de 2017. Indicação número 1700, que seja encaminhado a possibilidade de fazer instalação de um poste com luminária na rua Catalunha, próximo ao número 501, entre as ruas Iraque e Bagdá, no bairro Paraíso. Indicação 1752 de 2017, que seja encaminhado e estudada a possibilidade de fazer o patrulhamento da rua José Ribeiro Cunha entre João Notini e Paraíba, no bairro Rancho Alegre. Indicação número 1775 de 2017, para que seja estudada a possibilidade de fazer o patrulhamento em toda a extensão da rua 4, no bairro João Paulo II. Indicações vereador Cleitinho Azevedo. Requerimento número 313 de 2017, que seja cancelada a convocação da reunião extraordinária conforme requerimento 272 de 2017 para o dia 20 de dezembro, às 19 horas, no plenário da Câmara.
que tinha como objetivo a apreciação do projeto de lei complementar que altera o dispositivo da lei complementar número 007, de 28 de dezembro de 1991, e posteriores modificações, que dispõe sobre o Código Tributário Fiscal Município de Divinópolis e apreciação do projeto de lei AM 045 de 2017, que aprova a planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Ademais, solicitamos que seja convocada uma reunião extraordinária para a votação deste mesmo projeto, suscitado para o dia 7 de abril de 2018, sábado, às 14 horas, no plenário da Câmara. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Indicação número 1781 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a instalação de uma faixa de pedestre em alto relevo e pintura estratigráfica em frente à Escola Estadual Anissuc, localizada à Rua Nossa Senhora Aparecida, Avenida Amazonas, no bairro Catalão. Indicação CM número 1771 de 2017, solicitando a Superintendência de Usina de Projeto e Estudo para Abertura da Via Drenagem Pluvial do trecho que fica entre a Rua Antônio Fagundes Silva e Rua Patrocínio Cândido de Jesus, no bairro São Sebastião. Indicação número CN 1774 de 2017, que através do departamento próprio seja providenciado um patrulhamento posterior à adição de cascalho e escória com devida compactação ao longo da rua Joaquim Manuel Pereira, no bairro Sagrada Família. Indicação número 1757. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: encascalhar a via de acesso do bairro Jardim Real, sentido cidade de Formiga, até que a pavimentação seja feita por definitivo. Indicação número 1756 de 2017. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalar sinal intermitente de alerta na passagem elevada da Rua Goiás, próxima à Escola Estadual São Tomás de Aquino, no bairro Porto Velho. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa-buraco na rua extensão da Avenida Brasília, no bairro Jardim Belvedere. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento número 320 de 2017, solicitando informações: qual o valor arrecadado até o momento referente à taxa de iluminação do município, qual o déficit para atendimento aos municípios com novos pontos de iluminação pública, previsão de licitação para execução do projeto e execução da obra. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores apresentarem relatórios finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido. Não havendo tribuno escrito para a tarde de hoje, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje eu ganhei um presente do executivo, que eu queria dividir com vocês. Meus 2.700 votos. Olha que presente que eu ganhei, ó. O presente chama Recomendação de Obrigatoriedade do Voto. Olha que presente. Doutor Adelano, ou você vota, tá? Então, esse aqui foi um presente que eu ganhei do executivo hoje. Ó, tá assinado o presente, veio junto com a carta de demissão do PMDB. Então, eu queria dividir com vocês, né, com a maior tranquilidade, o meu presente. Eu sou obrigado a votar pelo inciso. Eu, por enquanto, eu sou, né? Óbvio que eu vou caçar até amanhã alguma coisa que me tire, né? Porque se você me perguntar em casa, você é contra? Totalmente contra. Quem tem que pagar é rico. O rico tem que pagar muito. Quem é menos rico, um pouco menos. Quem é pobre tem que pagar nada. Aqui é o contrário. Aqui é os pobres que pagam para rico. É assim, sempre foi. né? Mas a recomendação está aqui. Mas se acharam que eu não ia mostrar, está muito enganado. Eu acabei de receber, ó, presente. Então está aqui, ó, assinado pelo diretor municipal do PMDB. Um presentão. Ainda grifaram o artigo, ó. É, a partir de hoje, se não votar, você estará fora convidando para me retirar. Eu já me convidei, um monte de vezes. Mas o problema é que aí eu vou dar prejuízo para o município. Eu vou ficar ali sentado, ó, sem direito a voto nenhum. Aí é prejuízo. Aí é melhor largar esse negócio e na próxima eleição candidatar de novo, ganhar outra vez. Mas então, nós vamos procurar recurso. Isso aqui deve ter. Deve ter recurso, né? Eu venho falando nessa tribuna há um tempão. Não é possível. Não é possível, né? Não tem jeito, não tem como, não tem nem razoabilidade da gente votar um negócio desse, mas de toda forma foi meu presente, está aí dividido com todo mundo que está em casa, que é uma carta do diretório municipal me obrigando, tá? Não está pedindo e falando não, me obrigando que a partir da presente data todos os projetos deverão ser votados de acordo com o Executivo Municipal a critério do artigo 9 a uma das não atribuições de desobediência à expulsão do partido. É mais ou menos parecida com a do Temer ontem, só que a do Temer foi de dinheiro. A daqui podia ser também, a do Temer foi ótimo. Se vocês não votar a favor, não vou dar dinheiro para a emenda de vocês, é muito cara de pau. Mas aí, gente, tem coisa muito importante, né? Porque amanhã a gente discute isso. Até amanhã, o vereador Marcos Vinícius ali, que é um competente advogado, deve achar alguma brecha, porque no Brasil lei tem brecha. Então, porque senão não tinha tanto advogado, tanto faculdade de direito. Então, com certeza, deve ter uma brechinha nesse trem aqui. Se tiver jeito de atrapalhar, para contar com o meu voto negativo. Mas se não tiver, mesmo com a minha... a minha pessoa, eu, impessoal, né, o trem não é meu, o mandato não é meu, tá na hora, né, de usar o dedo e o trupo, o mandato ser nosso. Eu nunca vi um negócio desse, não. Ninguém te ajuda com um real pra você se eleger, só com inchação de saco e pedido, nem um real, que foi tudo meu bolso. Aí você vai lá e dá o partido 2.700 votos, vira líder do partido e ganha esse presente, que é um presente de grego. Né? Deixar de seguir a recomendação, não vou, não sou doido. Né? Agora, se tiver brecha, com certeza vou usar a brecha da lei. Né? Tem procuradoria aqui para isso. A Câmara, a maioria dos vereadores aqui foi homenageado, com o Diniz homenageou a gente como vereador de destaque, né? Política 2017. Foram alguns vereadores homenageados e assim, por consequência, vão ter outros anos. O Divinils completou 10 anos de notícia. E das redes que nós temos aqui em Divinópolis, é mais uma também que ajuda a chegar até você algumas informações. De vez em quando dá vontade da gente torcer o pescoço do Geraldo, porque é uma informação não muito verdadeira, né? Mas é do jeito que ele escuta. E mesmo assim a gente tem que agradecer. Você sabe por quê? Porque se não fosse Jornal Agora, Gazeta, Divinils, Portal Centro-Oeste e por aí vai, outros, estaria tudo muito pior, né? Graças a Deus que a imprensa está aí, ela pode falar o que ela quiser, graças a Deus, antigamente não podia, né? Antigamente só tinha que falar aquilo que o político quisesse que falasse, então eu tenho que parabenizar mesmo, e sobreviver nesse mar de leão durante 10 anos, o Geraldo deve ter seus valores, né? Não foi fácil. E a gente viu um pouco da história dele lá e a gente pôde observar que realmente ele tem o seu valor. Porque levou muita porretada, leva até hoje, como eu disse, né? É um direito da imprensa mostrar o que ela ouve. Assim como eu tenho percebido que a outra parte também está sendo ouvida. É muito bom, né? Quando eu venho aqui e falo que o excelentíssimo, digníssimo, maravilhosíssimo, fantástico vice-prefeito, é tão competente, ele vem cá, depois vai lá, ele escuta dele também, publica as duas informações e deixa o povo resolver essa parte ou a outra parte. Hoje está difícil a gente conversar, porque nem parece, né? Mas ainda é dia 19, nós estamos num processo da legislação ainda. Olha que tristeza. e o povo em casa fica tudo escutando. Ela está falando assim, esse vereador está falando para quem? Um está prestando atenção aqui caladinho, o presidente da casa, o resto, não, o Josafá também está, e o negro, né? Os demais que estão na plateia. Agora, a gente, vocês não imaginam que é ruim a gente falar, e o povo está aqui, ó, do lado de cá, que a gente não sabe se está falando o que, que é, a gente está querendo dar atenção. Não é triste, né? Mas deixa para lá, né? Eu vou fazer a mesma coisa na hora que eu falei às vezes aqui. Mesma coisa, mesmo jeitinho. Então, gente, muito obrigado, né? A Câmara também elogiou o presidente e o presidente da Câmara atual e o líder do partido também homenageou o Divinils com esses 10 anos de jornalismo aí, que pode ser imparcial ou não imparcial, mas ele faz a função dele, que é a função de jornalista. E é assim que tem que ser, né? Publicar uma versão, publicar outra versão e deixa o povo decidir quem é que acha que está falando a verdade. Então, parabéns, Geraldo. Eu desejo que você tenha muitos 10 anos. Né? Que Deus te dê muitos anos de saúde. E foi onde a gente ficou sabendo que a gente só sabe as pedradas que o sujeito leva, né? Um cara que é mais mãe e pai junto na mesma pessoa, fiquei emocionado de saber pela esposa que os filhos dele vai pro canto da cama dele, não pro canto da cama da mãe, que é muito normal e tradicional, né? Então é um super pai e a gente às vezes só vê o lado ruim, não, pelo contrário. Então fiquei muito emocionado. E a Sandra só parou de falar porque ele tomou o microfone dela, que eu nunca vi uma esposa elogiar tanto o marido. Geralmente é o contrário, mas eu fiquei impressionado o quanto que a naturalidade das coisas, a gente foi vendo, não tinha nada ali programado, não tinha um papel para ler, nada. Foi falando, né, da dificuldade de chegar até aí, do pai que é. Então isso é muito bom, né, porque é como às vezes você que está em casa julga quem está aqui na tribuna, põe uma facilidade muito grande, né, no voto de vereador, e não é assim. As coisas não são assim. Um partido, você imaginou isso? Você não ser dono do seu voto? Você ganha uma eleição, você está aqui para representar, né, 2.700 pessoas que viraram 200 mil, e você não é dono do seu voto. O voto é do partido, e isso não é eu não, é lei federal, isso precisa mudar, né? Nós precisamos de começar a realmente pôr a cara a tapa, porque muita gente está escondida atrás dessas cartas, ó, que não é meu caso, né? Eu vim mostrando a minha cara desde o início do governo, desde o 1º de janeiro, que eu não concordo com essa Secretaria de Saúde, que eu acho um absurdo, né? Então mesmo sendo líder do partido, conquistado em urna, eu tenho que respeitar um negócio que é constitucional, que vai contra os meus princípios, é o final dos tempos. Mas tem muita gente que esconde atrás dessas cartas ainda, não é o meu caso. Já temos, né, nós ficamos sabendo lá na homenagem, já temos novo comandante da 7ª Regional, Coronel Carvalhais, deixa o cargo, e o Divinils acabou de falar para nós lá também. Foi a primeira furo, né, que ele contou para nós lá nos 10 anos. O nosso coronel hoje, já coronel, é o coronel Marcelo. O coronel Marcelo Augusto assume a 7ª Regional. E é ele quem vai indicar o comandante do 23º. Então ainda temos a expectativa. Vamos ver se o Geraldo vai conseguir primeiro do que as outras imprensas. Quem será o próximo? Como isso tudo é muito importante. É muito importante porque o Marcelo Augusto é cria de Divinópolis, é cria da região. Então ele sabe muito bem os problemas que Divinópolis e a região enfrenta. O que é diferente de trazer um comandante lá de outra região para se adaptar numa região que ele... Mas deu um minuto para conclusão, presidente?
Concedo, mais 2 minutos.
Você não sabe dos problemas. Então parabéns ao nosso coronel, né, já coronel Marcelo Augusto. Que Deus dê a ele sabedoria e ao comandante Carvalhais, que dê a ele e a Wanda, aonde tiverem, que eles possam seguir o curso da vida deles, e agradecer muito o período de 1 ano que eles passaram aqui em Divinópolis. Para finalizar, vem aí uma notícia boa, além dessa do IPTU, que talvez seja amanhã, né, tem aí o salário mínimo, né, primeira vez na vida, que nós fizemos um cálculo, ele aumentava em média aí 6%, ele vai aumentar 2,99% e aumentar 1,76 bilhão de gasto fundo partidário. Ô, gente, isso é presente? Que é presente de grego. O dinheiro de economia desse pequeno reajuste salarial de direito que não vai ter, eles aplicaram o mesmo dinheiro, 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais, para eleger políticos, gente. Não tem condição um negócio desse, não. E aí o senhor presidente da República, pior do que a minha carta, ele foi pior. Se vocês não votarem a reforma do jeito que eu quero, você é candidata a senador e deputado federal, não vai ter cobre para você, não. Isso falou na televisão, o Jucá, falou ontem no Jornal Nacional, com essas palavras mesmo. Nós não vamos dar assim uma contribuição, de acordo, a gente do céu. E aí a gente fica vendo, cadê o judiciário? Cadê o judiciário? O judiciário está na mão do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, que ontem também premiou deputados falando que eles não têm nada a ver com os negócios, não. Então, um negócio, mas não está todo mundo junto, não, tá? Nós temos gente boa, e entre elas é o destaque de Vinils, né, que é o promotor de justiça Gilberto Osório. Então nós não vamos pôr todo mundo no mesmo balaio, não. Tem muita gente boa atrás de muita gente ruim. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que nos dão a honra de estar aqui na nossa casa, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala nesta tarde, em nome de Deus, e aproveitando a presença aqui do doutor Sérgio Martins, cumprimento todas as entidades, o doutor Márcio também, o Léo Gabriel, que comporam esse trabalho do projeto EM052, um projeto vitorioso que foram feitos por essas mãos, esses doutores, né, os presidentes das associações, que vem dar um alento, vem dar uma esperança para que o ano que vem a gente consiga colocar Divinópolis novamente para andar. A gente desburocratize essa cidade e eu tenho... Junto com esse projeto, tem o sonho de colocar também o ano que vem a gente sentar novamente e elaborar um projeto para acelerar a economia de Divinópolis, que não esfriou, congelou. E nós precisamos de Divinópolis realmente com mais trabalho, mais renda. Então esse projeto dá um alento a gente ter o alvará mais rápido, os projetos arquitetônicos de construção civil mais rápido. A gente espera que venha novamente ter vitória, como foi este projeto EM-152, que a gente ficou muito satisfeito. Senhor presidente, mais morte na MG-050. Neste sábado, um casal de jovens morreu ali com um acidente brutal e foram enterrados no domingo. Então, mais uma vez, a MG-050 está sendo palco de morte. Enquanto isso, a nascente das Gerais, o IEF e também o SUPLAN, numa luta para liberar, fazer da liberação da licença ambiental, para que prossiga a obra ali do Icaraí e também inicie ali do Alvorada e do Jardim das Oliveiras. Então, meu assessor já está vindo assim mais rápido aqui para a Câmara, aproveitar a presença do Léo Gabriel para estar assinando o ofício para a gente estar ligando até para o IEF, né? Aqui já está em nossas mãos a documentação da nascente das Gerais, para que o IEF nos ajude nesse sentido, de dar essa licença ambiental, para que a gente possa dar seguimento às obras do Icaraí e também iniciar as obras da MG-050, do Serra Verde e do Jardim Candelária. Essas são as minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
Gostaria, antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Roja, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente,
com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Eu gostaria que Vossa Excelência, que hoje nós temos aqui já assinaturas para votar as subvenções, o plano plurianual, PPA, e o orçamento. Então eu entendo que nós deveríamos parar a reunião para a gente discutir que é matéria de relevância para esta casa. Que está acontecendo aqui os posicionamentos até dos servidores, que eu entendo contrário ao regimento dessa casa, para a gente possa suspender a reunião para ser discutido lá dentro. Muito obrigado.
Gostaria de informar o nobre vereador Rodrigo Caboja que eu vou conceder esse tempo, mas nesse momento não. Nós vamos continuar a reunião, vamos continuar com o pronunciamento dos vereadores e na hora oportuna eu paro a reunião e nós vamos discutir sobre a votação do orçamento ou não.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador do PROS, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente do exercício, Josafá Anderson, a quem eu cumprimento os caros colegas vereadores, público aqui presente, imprensa, em especial a pessoa do geral Divinews. Divinews, esse portal conceituado, respeitado, acima de tudo, que prega a verdade aqui na nossa cidade, doa a quem doer, com seu jeito único de fazer jornalismo, né? Também com opinião. E o geral Divinews comemorou aí na última sexta-feira lá no Hotel Verão Natal, numa grande solenidade, a qual também foi agraciado como homenagem do Divinews pelos seus 10 anos, no nosso primeiro ano, logo nosso primeiro ano de vida pública, já ser conhecido, reconhecido. Vereador Revelação, né, como aqui à frente dos nossos trabalhos, nessa casa, trabalho em prol da nossa cidade. Isso aí nos incentiva a buscar estudar cada vez mais, né, para a gente seguir firme aqui nesse grande desafio. Obrigado, Geraldo, e sucesso, vida longa ao Divinews. Bom, senhor presidente, quero falar aqui nessa tarde hoje, meu pronunciamento da última terça-feira, que não tive o azar de, no momento, né, ter tido uma queda de sinal, aqui quando o sinal que partia da Câmara, né, para a TV geradora do sinal, TV Candidez, mas enfim, são acidentes que acontecem, e o nosso discurso não foi transmitido, além da internet, né? Quem nos acompanha pela internet, quem nos acompanha pelas redes sociais, pôde ver o pronunciamento, mas não pôde ver aqui muita coisa. E prometi voltar com esse assunto, senhor presidente, falando da CGO, de todas as mazelas que o prefeito Vladimir Azevedo fez, e agora é hora de aumento do Vale Transporte, esse assunto volta à tona, né, aqui na nossa casa, enfim, em toda a nossa cidade. O custo de gerenciamento operacional do serviço de transporte coletivo é um repasse de 4% que é obrigatório das empresas passarem para o município. Esse repasse não é mais feito graças a mais uma manobra do prefeito Vladimir. Então, se liguem nisso aqui. O projeto foi aprovado em tempo recorde aqui nessa casa. Foi lido na reunião no dia 10 de dezembro de 2015. No dia 15 de dezembro, apenas 5 dias após ter sido lido aqui nessa casa, o projeto já tinha sido aprovado. E aprovado por praticamente unanimidade. 12 votos favoráveis, 2 vereadores se ausentaram da reunião. E pasmem, no dia 24 de dezembro, ele já tinha sido sancionado pelo prefeito Vladimir Azevedo. Mais uma manobra política vergonhosa que esse governo cometeu aqui. Sabe quanto a cidade deixa de arrecadar por mandato? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais Divinópolis deixa de arrecadar devido aí a essa isenção das empresas que não tem que pagar essa CGO. Então, né, são esses atos impensados que nos trazem aqui para essa reflexão, que servem de exemplo para cada um desses pares aqui que estão na Câmara, né, principalmente nessa renovação que gritou nas urnas, para a gente pensar bem antes de cada voto que nós damos aqui, principalmente quando se trata disso. E agora meu apelo vai para o prefeito Galileu, né, inclusive já protocolo aqui um anteprojeto nessa tarde de hoje, está aqui mandando, e vamos votar de novo, que isso é absurdo, é inadmissível. Tenho certeza que por parte de 3, 4 vereadores aqui, nós vamos ter o apoio, vereadores que brigam aqui junto conosco pelo transporte coletivo dessa cidade, um transporte coletivo melhor. Vem aí mais um aumento abusivo que está sendo ventilado do Vale Transporte. Então isso, gente, a gente não pode aceitar. São coisas inadmissíveis, atrocidades. Sabemos que há rumores mesmo desse aumento. Vem aí mais um aumento cabuloso do Vale Transporte. E eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo mesmo, pois eu sou diferente dessa política velha, essa política antiga, que só governa para a gente rico. Essa política estilo Vladimir. Essa política aí, para mim, já está no passado da cidade. Mas a gente está aqui, a gente pode consertar isso. E chama os vereadores mesmo. Vamos ter mais coragem, vamos ter mais pulso. Vamos votar junto com o povo. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Então, muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil, vereador Roger Viegas, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar ao Geraldo Passos e também toda a equipe do Divi News pelo excelente evento realizado na última sexta-feira lá no Hotel Verona. Parabéns, Geraldo. Parabéns a todos os homenageados da noite, parabéns a todos os colaboradores e aos nove vereadores que lá foram homenageados pelo Geraldo Passos. Parabéns pelos 10 anos à frente do Divi News. Senhor presidente Josafá, nobres colegas, hoje a gente tem a visita ilustre de algumas representantes de entidades aqui nesta casa, Marcelo do Sinvesde, Léo da Cid, Sérgio da ACO, Marcos dos Corretores, Alexandre do CDL, tem mais algum aí? Acho que é. Que vieram a esta casa fazer o clamor popular. O clamor popular de que deve-se aguardar um prazo maior para se votar o projeto tão polêmico que é a atualização do valor venal dos imóveis no município de Divinópolis. Nós sabemos a nossa responsabilidade, presidente. Ninguém aqui está fugindo de responsabilidade. Eu não vejo isso na cara dos vereadores, fugir de responsabilidade. Quando o vereador é eleito, e conversando atentamente com o Ademir, a gente sabe das responsabilidades. Ser vereador, ser deputado estadual, ser deputado federal, para ir somente na boa, na flauta, e só na bola boa. Infelizmente, tem remédio que é amargo. Ele é amargo. Infelizmente. E nós não podemos correr dessa responsabilidade de votar o projeto AM045 e o AM003. Eu vou explicar mais uma vez, porque as pessoas não estão entendendo o tamanho do problema que é o 045 e o 003 e o porquê que eles caminham juntos. O 045 atualiza o valor venal dos imóveis. Um ponto. O 003 abaixa as alíquotas atuais existentes. Hoje, um cidadão chegou para mim e falou, Print, vota só o valor venal e deixa as alíquotas para o ano que vem. Piora a situação. Piora. Por quê? Porque as alíquotas cobradas hoje são 1, 2, 3 e até 4%. São 4 modelos de alíquotas. E nós, vereadores, apresentamos para o Executivo na semana passada uma proposta de 0,30 predial e 0,40 territorial. Negado pelo Executivo. Negado. Vereador, por que você não foi lá e fez a emenda? Porque não é de nossa alçada legislar em cima de tributo. Legislar em cima de tributo é alçada do Executivo. O artigo 61 da Constituição Federal fala muito claramente isso, que é de responsabilidade do Executivo. Cabe a nós concordarmos com a alíquota dele ou não concordarmos. Essa é a nossa função. E hoje, eu quero aqui falar em nome das entidades que encaminharam ofício para esta casa, pedindo para que seja votado no ano de 2018 o projeto AM045 e 003. Eu entendo a preocupação de todos, entendo a preocupação de cada entidade. Eu entendo. Nós já discutimos isso em todos os pontos positivos, negativos, que quem vai afetar, quem não vai, qual a classe, as 16 setores do município. Mas tem que haver também um consenso de harmonia de poderes. Eu estou vendo que o Executivo chama para si a responsabilidade e manda para a Câmara o seguinte, para ganhar ou para perder é essa que vai. E não funciona assim mais. Sabe por quê? Nós estamos no ano de 2017, quase 18. Isso era na década de 70, de 80, em que se falava o seguinte, é isso e pronto, acabou. Época de coronelismo. Hoje não vivemos nesse país. Hoje vivemos no país da democracia, onde todos têm o direito de falar, de expressar, de manifestar, de entender de procurar saber o porquê. Agora, não podemos ser omissos. Se votarmos o projeto na próxima semana, ou no início do ano, ou até dia 8 de abril, não necessariamente teria que ser dia 8 de abril, vai ter que votar. O remédio é amargo. Nós só vamos prorrogar ele para o próximo ano. Mas o remédio é amargo e vai ter que votar. Chegar aqui e falar, sou contra e ponto e acabou, não é a solução. Nós não fomos eleitos para isso. Fomos eleitos para tentar achar um meio termo que vai fazer com que a população entenda que ela vai sofrer menos, que ela vai pagar menos, ou vai pagar igualitário. Tentaram me convencer hoje numa alíquota que criaram agora, de que a partir dos imóveis com 400 mil para cima, paga 0,40 e 400 mil para baixo, paga 0,30. Senão ia dar sonegação de receita nas maiores empresas do município. As maiores empresas do município são as maiores empresas geradoras de emprego, prefeito. Se abaixar R$1.000, R$500 para ela na alíquota de 0,30, é um favor que nós estamos fazendo para manter essas empresas abertas. No ano de 2017, onde a maioria vão fechar negativo, iniciar no ano de 2018 uma expectativa, onde o cenário nacional implica com o quê? Com queda de receita, PIB decrescente. E a população esperando. Esperando o quê? Vou esperar melhorar para me abrir o próprio negócio. Ou, se eu conseguir superar essa crise, eu vou ganhar dinheiro daqui 2 ou 3 anos. Crise é passageiro. Vai melhorar, não vai. E é isso que os empresários vivem hoje. É isso que os empresários vivem hoje. E na sua maioria é classe média. A minha preocupação em votar o 0,40 acima de 400 mil, Marcos Vinícius, é porque você pega, em especial, a 1º de junho, a Goiás, a Minas Gerais, Getúlio Vargas e Antônio Olímpio de Moraes. Que 95% dos imóveis comerciais são alugados. Quem paga? Proprietário? Ah, mas a Constituição diz que quem tem que pagar é o proprietário, mas não paga. E quem paga é o inquilino. Na prática é o inquilino. Por quê? Na hora de fazer o contrato, ah, abaixa R$100 para mim aí, ah, abaixa você R$100 no aluguel, mas só que o IPTU é seu. Ah, na hora a pessoa não calcula, quando chega o IPTU em fevereiro, está lá a guia, está lá o susto, está lá o tamanho do erro que foi cometido no passado. Mas não adianta questionar e tenha que pagar. Pode questionar juridicamente, mas se a sua assinatura está no contrato que você assume a responsabilidade do imposto, você é réu, confesso. Estou errado? Então o que nós temos que fazer hoje? Assumir responsabilidades. Se é para deixar para o ano que vem, se entende que há divergências, se entende que há questionamentos a fazer no projeto, que apresente os questionamentos, que deixe para o ano que vem. Agora, não pode todo mundo sair de férias em janeiro, entrou fevereiro, quando assustou mais, é o IPTU de novo. É ele de novo. Ah, o tempo é curto. Não vai ser curto não, porque tem que votar. Tem que ter responsabilidade. Cabe a nós 17 tomar a frente disso. Tomar liderança de apresentar uma proposta que seja justa. Não é simplesmente bater na mesa, sou contra e pronto, acabou. Qual a sua ideia? Qual o seu posicionamento? Qual a alíquota que você acha que é melhor atende a população? Qual a classe mais afetada? Cadê o comerciante? Cadê a área do Serra Verde? Cadê a área do São Simão? Como que ele foi afetado? Cadê a região do Planalto? Dividir em 16 blocos, 16 setores. E aí fazer um estudo macro. E o georreferenciamento que tem que ser feito no município de Divinópolis, não podemos abrir mão disso. Qual o compromisso que o Executivo vai fazer com essa casa de fazer o georreferenciamento no ano de 2018? Porque as distorções de imóveis que cresceram e lançaram só o lote são muito maiores do que simplesmente uma alíquota de 0,30, 0,40. As distorções são gigantescas. Cabe a cada um de nós assumir o compromisso e a responsabilidade de fazer estudo. Por isso que hoje eu declaro a votação nossa contrária ao projeto apresentado pelo governo. E assinei o requerimento do vereador Edson Souza de deixar para o ano que vem. Vereador, por que você fez isso? Se todo mundo clama por tempo, se o problema é tempo, nós vamos abrir mais 90 dias para tempo e estudo. Qual que vai ser a resposta que nós teremos de todo mundo que pediu tempo em março? É isso que nós temos que cobrar. O tempo vai ser dado? Não sei. Eu não sou o presidente dessa casa. Não posso fazer compromisso que não vai votar nem se vai votar. O que eu sei é que o meu pedido é de votar o ano que vem, para a gente fazer uma melhor análise. E questiono e vou para discussão com qualquer um sobre o AM045 e o AM003. porque eu debrucei dias e dias em cima desse projeto. Números concretos, realidade. Agora, o que mais é questionado para nós é o seguinte: o que é que o governo vai fazer para o povo de contrapartida? Uma cidade esburacada, parecendo um Creio Suíço, mato dando 2 metros de altura em várias ruas da nossa cidade, especial as horas centrais. Mais 2 minutos para conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
A UPA, uma loucura. A UPA, uma loucura. E aí, você acha justo tirar 34 milhões do comércio local e engessar dentro de uma prefeitura fazer a gestão do caixa único? Quantas vezes nós pedimos aqui, desde o início do ano, eu avisei aqui e falei: o município vai quebrar. Devido o quê? Ao alto número de cargos comissionados que ali tem. O que foi feito para cortar isso? Nada. Não fez nada. E aí quer cobrar agora dos vereadores? Ah, o Ministério Público vai para cima de vocês, hein? Se não votar, é obrigação. O Tribunal de Contas sair para cima de vocês. Todos nós sabemos da responsabilidade de cada um de nós. E ninguém está aqui para correr de uma votação. O que nós estamos pedindo aqui a partir de agora é tempo. Se não foi aceita a proposta que foi levada de 11 vereadores, que se dê tempo. Dê tempo. Que fique até uma alíquota maior que foi apresentada. Mas que dê tempo para que as pessoas possam se expressar e manifestar. E faça um desafio para as entidades. Apresentem questionamentos por escrito, se ganharmos o tempo. Questionem por escrito. Não vamos fazer debate, não. Reunião de debate, onde um fala, o outro questiona. Vamos fazer por escrito. Respostas por escrito, perguntas por escrito. Vamos responder a todas. Não só nós, o corpo técnico da prefeitura. Para quê? Para a gente chegar num consenso comum de solução de problema. E não simplesmente colocar entraves por questões partidárias ou políticas, ou por ser até mesmo um ano eleitoral. Falei isso hoje de manhã no telefone com um companheiro. Eu tenho a consciência tranquila de votar uma alíquota justa, sem medo de eleição. E se para mim eu perder uma eleição porque eu votei uma alíquota que é justa, eu prefiro perder a eleição, mas dormir com a consciência tranquila. Obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Boa tarde, pessoal aí de casa, boa tarde, divinopolitanos. Aí pelo Facebook, pela NetCâmara, boa tarde às pessoas que estão acompanhando o trabalho legislativo. Boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Gostaria de informar o pessoal lá do bairro São Roque, bairro Jardim Betânia, que amanhã está marcado o início da instalação da academia ao ar livre, que vai ser instalado lá na rua Pernambuco, na rotatória da rua Pernambuco. Então nós estaremos lá amanhã, se Deus quiser, começando esse trabalho lá. Gostaria também de aproveitar o ensejo aqui, né, de informar, eu como líder do PSD, dos 2 milhões de emendas parlamentares do nosso querido deputado Jaime Martins, prometidos lá para a UPA, 1 milhão já foi empenhado e já serão pagos esse ano ainda para suprir os problemas que a UPA está tendo hoje. E o outro 1 milhão vai ser logo na primeira quinzena de janeiro, para que a gente possa suprir de vez esses problemas sérios que a UPA está tendo. Nós temos problema hoje de atraso de pagamento, atraso de passagem de ônibus, atraso de remédio, de fornecedores, de tudo quanto é coisa que possa acontecer de ruim. Né? Nós temos lá no PSD, lá o Geraldinho, lá, que a gente espera que ele consiga sanear essas contas, consiga colocar a UPA aí nos trilhos, para que a gente não veja os nossos amigos de Minopolitanos, nossos queridos conterrâneos aí, sofrendo lá. E uma das coisas que me fez, assim, ficar pensando em deixar o IPTU para o ano que vem, e eu até não quis assinar a lista lá para passar o IPTU para o ano que vem, é por isso mesmo. Né? Quem vai pagar, quem vai sofrer mais com a falta de dinheiro, infelizmente, vai ser as pessoas que precisam da saúde pública, precisa da UPA, precisa lá das escolas municipais, são essas pessoas que vão sofrer. vão sofrer na pele mais um ano. Como sofreram esse ano? Aí o ano que vem vão sofrer mais ainda. Por quê? Porque às vezes nós não quisemos votar um projeto, nem que sim, nem que não, para a gente decidir essa pendenga que nós temos aqui na nossa casa. Né? Nós temos que colocar posicionamento. A gente sabe que hoje não está fácil, mas nós temos milhares, 27 mil lotes vagos em Divinópolis, amolando os vizinhos, sendo utilizados para ganhar dinheiro, para esperar valorizar, para esperar chegar às melhorias, que pagam menos de R$ 18,00 de IPTU. O que tem esse povo que tem milhões pagar um IPTU mais ou menos? O que tem isso? Se o povo que tem condição não puder ajudar, quem vai poder ajudar? Amanhã também estará começando na nossa comunidade, lá na região oeste, o Tapa Buracos, né, que, como o Eduardo disse, está um verdadeiro queijo suíço, não só na nossa região, mas em toda Divinópolis. Né, e com muito empenho nós conseguimos amanhã, se Deus quiser, que lá comece o Tapa Buracos, lá na nossa região. Estive também presente na festinha lá na igreja do Campina Verde das Crianças. Né? Gostaria de agradecer aos meus amigos Pimpão e Fumaça, que estiveram lá fazendo a alegria dos meninos, e a todos os catequistas e o padre Marcelo, que ajudou, empenhou e fez a alegria daqueles meninos. Parabéns à comunidade São Francisco Xavier, lá do Campina Verde, pela festinha e pelo entusiasmo. Pelo entusiasmo na catequese e na formação cristã desses jovens e dessas crianças. Também estive lá na festa lá das crianças, lá no Fonte Boa, e gostaria de parabenizar as pessoas lá, o presidente da associação, o Jefferson, lá que lutou para fazer essa festinha, e também os seus amigos, pessoal lá do Icaraí, lá o pessoal lá do fugiu o nome da cidade, Lagoa dos Mandarins, é cidade difícil, é bairro difícil, toda vez eu esqueço o nome lá, Lagoa dos Mandarins, que todos se reuniram para ajudar o Jefferson a fazer sua festinha lá, olha, você vê, né? Nós precisamos de um ajudar o outro. O que adianta, gente? O que adianta se a gente não se dedicar a uns ajudar os outros? Nós vamos ter aí uma corda sendo puxada por um lado só, e isso não vão levar isso a nada, não vai levar isso a nada, né? São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente, e eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo, convidar os novos vereadores, né, que amanhã às 9 horas aí estar lá na prefeitura lá em cima, para conversarmos a respeito desse projeto 03045 de novo, viu? Pode ser de novo, mas nós precisamos chegar a um consenso de algo que pode melhorar para Divinópolis. Nós não podemos ser omisso em um projeto que pode levar para a saúde de Divinópolis e para a educação de Divinópolis mais 10 milhões. Isso é verba carimbada, ele não pode fazer mais nada além disso. Então nós precisamos conversar a respeito disso e colocar a nossa responsabilidade num projeto tão importante. São essas palavras, uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores em nome do vereador, presidente em exercício desta casa, vereador Josafá. Também cumprimento a todos que estão aqui no plenário. Quero mandar um grande abraço aí para a dona Araci Adão. Pode ter certeza que em breve farei uma visita lá na sua casa, dona Araci. Também quero cumprimentar a todos vocês que nos assistem em casa através da NET Câmara, da TV Câmara e pelo YouTube. Gostaria de fazer nesse momento um resumo das atividades do ano. O ano de 2017 foi o ano que iniciei o meu mandato. No dia 1º de janeiro, nós tomamos aí então a diplomação no dia 16 de dezembro, logo após, no dia 1º, nós fomos eleitos para a mesa diretora. Nós tivemos até então 226 indicações. indicações para muitos de vocês que não estão em casa e que muitas vezes falam que são pedidos para que o prefeito possa atender o vereador, vai muito além disso. Na verdade, as indicações são aqueles pedidos que os moradores fazem através do presidente do bairro ou morador que vem aqui, que esteja precisando de patrulhamento, capina, limpeza, sinalização, redutores, manutenção, problema com assistência social e outros. Essa indicação passa pelo nosso gabinete e a gente manda ao prefeito e ele sim determina o que será ou não feito. Então, nosso gabinete fez 226 indicações. Também fizemos ao prefeito 112 requerimentos. O que são esses requerimentos? Os requerimentos são aquelas dúvidas que a gente tem em diversas demandas. Por exemplo, por que estava faltando medicamento na farmacinha? Como seria reposto? Estudo técnico de projetos, transporte coletivo. Fizemos também sobre iluminação pública, questão da segurança, sobre alimentação nas escolas, nutrição. Pedimos cópia de diversos contratos, cronogramas de diversas obras. Também utilização de recurso, como ficaria a situação do PPI, sobre a saúde da mulher, controle social, dentre outras. Esses foram alguns dos 112 requerimentos pedidos, solicitados pelo meu gabinete por essa vereadora. Projetos de lei apresentada. Nós conseguimos apresentar durante este tempo 12 projetos de lei. 5 foram votados e já se tornaram lei. Os outros 7 continuam em tramitação nessa casa. Dentre eles, podemos falar do aumento da multa para a Copasa, e proibição da venda de arma de brinquedo, a disposição que trata sobre o transporte escolar no nosso município, denominação de 2 ruas, dentre outros. Nós ainda temos em andamento também um importante projeto sobre o Plano Municipal de Turismo, que dispõe também sobre a regra da cavalgada. Dentre eles também conseguimos ainda estar em andamento e estamos esperando que esta casa possa vir a votar. Dentro dos trabalhos que nós continuamos esse ano, também tivemos ainda reuniões de comissão da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sendo um total de 18 reuniões. Assuntos tratados, política municipal de esporte, transferência escolar sobre trabalho infantil e diretrizes escolares. Também fizemos reuniões da comissão especial. Qual foi o trabalho dessa comissão especial sobre o PPI Favela do Alto São Vicente, que hoje deixa de ser o PPI Favela e passa para o programa Minha Casa Minha Vida, onde estaremos fiscalizando que seja cumprido até maio do próximo ano, para início do prédio, que nós continuaremos fiscalizando para que realmente aconteça. Não acontecendo até o mês de junho, nós tomaremos novas providências. Audiências públicas requeridas, 4, sobre trabalho infantil, transferência assistida, atendimento realizado no gabinete, quase 1000 atendimentos realizados no gabinete, visitas, mais de 120 visitas em loco, com mais de 100 delas visitas e fiscalizações institucionais, visitando todas as casas que nós fomos convidados que prestam serviço para o governo. E mesmo que não fomos convidados, nós acabamos adentrando que é nossa obrigação. Visitamos também diversas escolas. Foram mais de 50 escolas do município de Divinópolis fazendo a fiscalização de como estavam essas escolas. Reuniões ordinárias, 78. Extraordinária, 1. Reunião comunitária. Foram várias, dentre elas no bairro Candelária, Manuel Valinhos, Alto São Vicente, bairro Icaraí e outras. Também fomos 300 vezes acionadas com demandas através do nosso Facebook e mais de 800 demandas através das redes sociais, principalmente o WhatsApp. Ações que se tornaram destaque: pedido de instituição da Comissão de Turismo, lei sobre política do Plano Municipal de Turismo, realização da primeira roda de conversa sobre violência contra a mulher, memorial das mulheres vereadoras de Divinópolis, memorial das senzalas e periferia, solicitação da reativação do Conselho da Mulher, mobilização de diversos segmentos em prol da restauração do Parque do Gafanhoto, que devemos continuar lutando, afinal de contas faz parte da infância do povo de Divinópolis e o Parque do Gafanhoto continua abandonado. solicitação da criação permanente da igualdade racial da mulher, da criança e do adolescente, que ainda aguardamos resposta, organização, sistematização e legitimidade das regras da cavalgada da 1º de junho, apresentação do anteprojeto para a criação do Conselho de Política do Fundo Municipal da Igualdade Racial, afinal de contas é a forma que a gente tem de trazer recurso para trabalhar essas demandas do nosso município, reunião junto ao Conselho Municipal, importantes discussões sobre construção da política municipal de esporte em Divinópolis, articulação política administrativa em favor da resolução do convênio da Escola Estadual Patronato Bom Pastor, onde ainda estamos lutando para que seja retomado para a colocação final agora do telhado na quadra daquela escola, reivindicação junto ao governo federal para garantir o nosso turismo em Divinópolis, exposição do reinado e apoio aos nossos reinadeiros, encontro da consciência negra, encontro das lideranças escolares infanto-juvenil com lançamento da campanha Respeito, Diálogo e Atitude entre os estudantes, vamos acabar com as diferenças, Fórum das Mulheres do Centro-Oeste de Minas, participação ativa no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, da Educação, da Mulher, da Saúde e do Esporte, e terminando a discussão e os estudos sobre a situação do IPTU para a nossa cidade e finalizando os trabalhos, requerimento da CPI da UPA. Então, esse foi um resumo dos trabalhos dessa vereadora do ano de 2017. Gostaria de dizer a você que está em casa que faço das palavras do Print Júnior a minha. Infelizmente, a proposta que nós fizemos das alíquotas igualitárias de 3% e 4% não foi aceita pelo Executivo de Divinópolis. Infelizmente, não sendo aceita a alíquota proposta por essa vereadora, também não poderei votar em outra, uma vez que não me convenceram realmente que a outra fosse necessária. Acredito que o justo é que a alíquota seja igual. Afinal de contas, se eu tenho um imóvel de 500 mil e eu vou pagar sobre ele, se for 10%, é o mesmo, é justo, uma vez que aquele que tem um de 50 mil vai pagar bem menos, porque a quantidade prevista em porcentagem será bem menor. Então, eu gostaria de dizer a você que está em casa que não assinei requerimento para que seja votado o ano que vem. E não vou assinar. Isso não cabe a mim decidir, cabe ao prefeito. Acho que ele tem que resolver se vai ser votado o ano que vem ou não. Essa casa aqui sabe o que é? Votar com consciência. E a minha consciência e os meus estudos colocou bem claro que na alíquota não é a que ele quer. É aquela que eu sei que é justa. É aquela que foi estudada por mim. E 3 e 4, infelizmente, senhor prefeito, eu não vou votar. Eu vou votar contrário, estarei aqui no dia que for marcada a reunião extraordinária, se for esse ano. Se tivermos mais tempo para estudar, melhor ainda. Vamos passar os 3 primeiros meses do ano estudando e voltaremos aqui em abril para que a gente possa dar esse voto. Mas também não serei omissa e muito menos serei coagida por ninguém. Meu voto é meu de acordo com a minha consciência e não deixarei que ninguém, nem executivo, nem amigo, nem padrinho, nem nenhuma pessoa queira determinar o meu voto, nem partido, ninguém, somente a minha consciência e o povo que me colocou aqui. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Quero te mandar um abraço para a Alexandra que está aqui, em nome de todos que estão aqui, tá? Um abraço a todos. E queria falar minha fala de hoje mandando um abraço para o Elton, vereador Sargento Elton. Não está aqui no momento, né? Está para Belo Horizonte, deixou uma justificativa aqui porque tem treinamento sobre segurança pública. E o Elton é um grande amigo que eu tenho. Estou aqui para defender o Elton. Eu, de olhos fechados, o que ele precisar de mim. Até quinta-feira, no meu pronunciamento, eu não pude dar força para ele, falar que eu estou do lado dele na questão daquele projeto, né, que foi mal interpretado. Porque o Elton, conheço o Elton aqui, já virou meu amigo, não é só companheiro de parlamento. Já é um grande amigo que eu tenho. E sei que tudo que ele faz aqui dentro aqui é pensando o povo. O Elton não faz nada aqui querendo pensar nele, pensando em alguma coisa em si próprio. Pelo contrário, eu me identifiquei pelo Elton por causa disso, porque eu sei que o Elton está preocupado com a cidade, está empenhado na cidade e quer fazer o melhor para a cidade. O Elton não quer fazer um projeto aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, você fazer projeto, quem faz projeto para beneficiar, para ajudar, e nunca para atrapalhar. Então eu quero dizer, ó, você tem total meu apoio, e o que você levantar aqui, eu levanto junto com você, que eu sei que a bandeira que você levanta é a bandeira de Divinópolis. E também, falar pro Elton que está para Belo Horizonte, hoje finalizamos o Salão Comunitário do Jardim das Oliveiras, para entregar para a comunidade, projeto que eu tenho de gestão compartilhada, e o Elton entrou nessa parceria comigo. Então eu queria mandar um abraço para toda a região ali do Jardim das Oliveiras, Bairro Candelária, Fonte Boa, sabe que o salão está entregue para ações, para que vocês façam o que vocês quiserem com o salão, sabe, fazer várias ações, o salão estava totalmente abandonado, e essa parceria que eu tenho de gestão compartilhada, de trazer empresário para revitalizar algum imóvel que está abandonado, o Elton comprou essa ideia também, e foi uma ideia minha e do Elton. Então quero mandar um abraço também para o presidente da comunidade, o Cabu, sabe que empenhou com a gente também, e graças a Deus hoje a gente conseguiu entregar o salão. A gente vai fazer um vídeo, né? A gente não fez o vídeo ainda porque o Elton está para Belo Horizonte, mas assim que o Elton chegar, a gente vai mostrar para toda a população de Nópolis o antes e o depois do salão. E quero deixar bem claro para toda a comunidade da cidade, para todos os bairros. Eu, na minha vida pública, o que eu puder para ir em todos os bairros e poder vitalizar algum imóvel de vocês, salão comunitário, igreja, quadra, praça, pracinha, o que eu puder, vocês podem ter certeza, a gente não consegue revitalizar tudo em um mês, não. Mês em mês está fazendo a revitalização, não. Depende com mais tempo. Esse mês, esse salão, estava totalmente abandonado, a gente demorou 3 meses para revitalizar. Mas a gente conseguiu revitalizar. Então pode ter certeza que todos os bairros aqui da cidade, até onde eu estiver na vida pública, como vereador ou qualquer outro cargo, eu vou estar olhando para todos os bairros da cidade. Eu não sou um representante só da minha região, de quem votou em mim, não. Sou um representante de todos. Sabe, até de quem não gosta de mim. Até a pessoa que me critica, se ela me procurar para eu poder estender a mão, eu vou estar aqui para estender a mão, porque hoje eu sou pago por todos, né? Hoje eu sou um servidor público, então eu tenho que servir. Então vocês podem ter certeza que eu vou ir em todos os bairros. Fui no Jardim dos Oliveiras, estamos no Candelário agora, vamos finalizar também outra gestão compartilhada lá, no Fonte Boa, para revitalizar uma praça. Então pode ter certeza, população de novo, vou chegar no seu bairro. Cedo ou tarde eu chego aí. E falando sobre gestão compartilhada também, devo entregar um castromóvel para as ONGs da cidade, para as ONGs tomar conta desse castromóvel para fazer ação de castração de cachorro. O castromóvel está quase pronto, e uma das primeiras ações que a gente vai fazer em parceria com as ONGs, quero aqui mandar um abraço para a Glícia, vai ser dia 8 de janeiro, sabe? Com a parceria do deputado estadual também, Noraldino. Então é mais uma ação do castromóvel, para a gente tentar aí castrar 200, 300 animais na cidade, para que, não só essa ação em janeiro agora, 8 de janeiro não, podemos fazer várias ações, né? O ano todo de 2018, com esse castromóvel que a gente está viabilizando, fazer várias ações aqui na cidade para diminuir a quantidade de animais na rua. Então é mais uma gestão compartilhada que já está no finalmente, e se Deus quiser em janeiro a gente entrega também esse castromóvel. Quero mandar um abraço aqui também para o Felipe Avioli, que estava aqui, um grande amigo, sabe, está me ensinando muito, estou aprendendo muito com ele, e pode ter certeza, Felipe, eu estou aqui para aprender, né, meu primeiro ano de mandato, mas tenho uma vontade imensa de fazer o melhor para a minha cidade. Então eu aceito crítica, pode ter certeza que crítica é bem-vinda, sabe? Quero até mandar um abraço para o Geraldo Paz também, que foi os 10 anos de Vinils. Abraço, Geraldo, que a gente está aqui para aprender. Pode ter certeza que com cada um daqui eu estou aprendendo muito. Ricardo, todo mundo que aqui, Jornal Agora, a turma aí, a turma da bancada aí, tamo junto. Queria falar também, até me chamaram ontem, e eu vou dar um recado para a prefeitura. É sobre o bairro Padre Herculano. Sabe, estão pedindo, né, de hoje, a questão do patrulhamento lá. E se não patrolar lá, eu vou fazer vocês passar vergonha. Sabe, porque eu não sou executivo. Sabe, mas já faz uma gestão compartilhada aí. Que a gente tira da gente, eu vou mandar a gente lá. Então eu já pedi um recado, já mandei. Sei que tem outros vereadores que querem empenhar com o bairro e não estão dando a atenção que o bairro merece. Quer dizer, até a própria moradora falou comigo. Aí chega a campanha, Cleitinho. Todo mundo vem aqui no bairro Padre Herculano. Aí o bairro Padre Herculano, ele entra no mapa. Onde chega a campanha, ele entra no mapa. Todo mundo conhece. Na hora que acaba a campanha, ganhou, o bairro pega e sai do mapa. Então, ó, eu vou passar vergonha no sexto. E queria falar sobre isso. Eu estou vendo muita gente falando aqui. Concordo com muitas coisas que a Janete e o Eduardo falou. Não tenho medo dos coronéis da cidade. Sabe, se precisar de atualizar aqui imóvel, nem que tem 300 imóveis, tem 500 imóveis, está pagando 18, 20 reais, eu não tenho medo, sabe? Até tem um ex-prefeito que tem vários imóveis, não tenho medo de você, só que a questão aqui é imorar isso aí. Porque em vez de pegar e atualizar esse que precisa, está atualizando de todos, de gente que não precisa. Quer dizer, está fazendo o mal necessário.
precisa atualizar, mas quer pegar de todos. Então, se fosse uma coisa aqui para atualizar, aonde precisa, que tem gente que tem 300 até 1000 lotes, não limpa o lote e tem coragem de pagar 20 reais, enquanto tem gente que é trabalhador, que custa ter um lote, ou tem um imóvel e paga 500, 800 mil reais, está errado, tem que atualizar. Mas a maneira que estão, eu não aceito. Quer atualizar todo mundo? Quer pegar o momento agora que precisa fazer para pegar e fazer de todo mundo? Está errado. Do jeito que está, ninguém aqui vai aprovar. Sabe? Vou fazer uma coisa com justiça. Com justiça que eu não tenho medo, não. Porque é uma coisa que eu sou é justo. Então faça uma coisa com justiça aqui para valer para todos. Tá? Principalmente para os coronéis. Não tenho medo de coronel, não, tá? Estou aqui para representar todos. Até vocês, coronel, mas com justiça. Se está errado, tem que mudar. Até vocês, coronel, se tiver errado, tem que mudar. Tem que ser igual para todos. Hein? Se tem gente que paga 500, por que você tem que pagar 18? Se tem gente que paga 1.000, 1.500, por que você tem que pagar 50? Tem que pagar igual. Aqui o Brasil tem que ser igual para todos. Então não tem medo disso, só do jeito que está eu não voto. Só que tem uma coisa, eu escutei dos funcionários da prefeitura falar que cargo comissionado não altera a folha. Como é que cargo comissionado não altera a folha? É claro que altera a folha. Outra coisa, por que que, ó, eu até defendo. O dia que chegar a sentar na prefeitura, chamar os vereadores e falar assim, ó, eu vou reduzir, tirar a Secretaria de Desenvolvimento Social que não funciona, né? Secretaria de Antidrogas que não funciona, vou unificar, vou pegar a Secretaria de Esporte que não funciona, Cultura, unificar na Educação, vou cortar um pouco de cargo comissionado, aqui é a Secretaria da filha dele que não funciona, que está cheio de buraco na rua, cheio de mato na rua que não funciona, tirar ela de lá. Vocês podem ter certeza que eu não tenho medo de votar, não. Só que o que eu acho mais, o que eu fico mais impressionado na prefeitura e na política é porque precisa arrecadar. Precisa aumentar a folha, né? Precisa aumentar o dinheiro. Mas precisa reduzir a folha, quer dizer, né? Mas não reduz a folha e tem que doer sempre no bolso do povo. Por que que não pode fazer assim? Por que que não começa a reduzir secretaria? Começa aqui também, sabe? Tira um monte de regalia. Começa a tirar, dar bom exemplo. Se você dá bom exemplo, você vai ter como você chegar para a população e pedir. Só que até agora não deu nenhum bom exemplo. Sabe? Precisa dar bom exemplo, prefeitura. Sabe? Se está passando um momento de crise, diminui. Sabe? Se, por exemplo, lá igual na minha família, eu estava passando um momento de crise. Eu estava comendo pão com carne todo dia, né? Aí meu pai falou assim, agora não está na crise, você vai comer pão com mussarela. Então diminui a mesma coisa. Se está passando um momento difícil que não está arrecadando, diminui. Por que tem que ser só no bolso do povo? É isso que eu não consigo entender. Sabe, vão chegar janeiro, vão sentar todos os vereadores com o prefeito. Estou aqui, prefeito, para coisa boa, eu estou aqui de braço aberto. Se você chegar para mim, vamos cortar um pouco de gasto aqui dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. Você está dando bom exemplo. Quando você dá bom exemplo, você tem direito de pedir. Então, como é que você vai pedir alguma coisa se você não está dando bom exemplo? Sabe, secretaria que não funciona. Pega a Secretaria de Cultura e me mostra o que funcionou esse ano. De esporte. Pergunta os vereadores aqui, ó. Acho que todo mundo que pratica esporte é atrás de vereador. Chega na Secretaria de Esporte e fala assim, não tem orçamento, não tem dinheiro. Então vamos unificar, vamos cortar um pouquinho, te garanto que vai sobrar dinheiro. Aí se fazer isso, se quiser contar com o meu apoio, aqui para contar com o meu apoio, enquanto não reduzir custo dentro da prefeitura, aqui dentro da Câmara, não precisa contar comigo, que a gente tem que dar bom exemplo para depois pedir. E não está tendo isso na prefeitura. Então essa é a questão. Tecnicamente, igual o Eduardo falou aqui, maravilhoso, bonito, e moralmente? Que moral que a prefeitura tem? Que moral que o político tem hoje pedir alguma coisa para a população? Se não começar a dar bom exemplo primeiro, começar a pegar a credibilidade, sabe, eu tenho certeza que lá na Noruega, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Sabe, até dar um conselho para os políticos, começar a acompanhar mais países como a Noruega, como a Suécia, como a Suíça, para ver o parlamento de lá. Eu tenho certeza que se lá o parlamento pedir, quem for lá pedir, a população apoia. Porque tem credibilidade. A nossa não tem credibilidade. A política hoje do país não tem credibilidade. O dia que ela tiver a credibilidade a pedir, o povo vai entender. Então, não é pra cantinho, o peixe morre pela boca. Futuramente, um dia, você pode ser prefeito. E se precisar de aumentar, como é que você vai fazer? Eu vou ser justo, sabe? Eu vou chegar e vou mostrar primeiro que eu cortei na carne. Tirei do meu, tirei disso, tirei isso, tirei aquilo. Agora eu posso pedir? Eu tenho certeza que se eu tiver a credibilidade, a população vai entender. E outra coisa que é o mais importante da política tem que ser transparência. A palavra mais bonita que tem na política chama transparência. E desde quando começou a colocar esse projeto aqui de IPTU aqui, não teve transparência. Sabe, infelizmente não teve transparência. Então, sabe que desde o ano que vem, para votar o ano que vem, atualizar, melhorar o projeto, sabe, ser justo, porque da maneira que está não está justo, sabe, fazer melhor, sabe, fazer que vale pelo povo. E igual eu estou te falando, não sou apadrinhado de ninguém aqui, eu estou aqui pelo povo, sabe? Eu estou aqui para defender todo mundo. Aí igual eu falei, até quem não gosta de mim. Até vocês, coronéis, sabe? Mas coronéis tem que ser justo. Tem que entender, sabe? Que está aqui para ajudar também. Se você tem mais, você tem que ajudar também. Agora você tem menos, está fazendo processo, entendeu? Então tem que ser igual, cara. Sabe? Tem que ser igual. Então, vamos refletir um pouquinho. Então não adianta também algumas pessoas virem em mim para vir defender interesse próprio, não. Se for para defender interesse coletivo, tudo bem. Mas tem gente me procurando por causa desse PTU para defender interesse próprio. Então vaza de perto de mim. Sabe, se chegar perto de mim, não. Sabe, se for para interesse de coletividade, de abranger tudo, a cidade inteira, agora para interesse seu próprio, precisa vir atrás de mim, não. Então eu queria deixar esse recado, sabe? Coronéis de Divinópolis, achar que eu tenho medo de vocês, eu não tenho, não. E tem que ser justo, sabe? Está na hora de mudar essa cidade aqui. E tem que começar a mudar tudo. Muito obrigado, seu presidente, as minhas palavras de hoje.
Antes de passar para o próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Novamente, boa tarde a todos e passo a palavra neste momento para o vereador Edson de Souza.
Senhora Presidente, exercício, honrada, competente, zelosa, vereador Janete, senhores vereadores, lideranças, cavaleiros da utopia, da democracia, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhora Presidente, eu não sei, no fundo do coração, se essa casa tem bons alunos. Porque nessa casa você só faz o que o regimento e a lei orgânica e a hierarquia das leis permite. Ninguém está acima da lei. Mas eu confesso, senhora, senhor presidente, que eu tenho estudado essa casa e fico encantado e fascinado para ver até onde que o povo vai. E hoje está na hora de colocar um ponto final no IPTU. E eu vou colocar. Senhor presidente, foi distribuído um projeto aqui agora para mim, novamente sobre a planta de valores. Mas eu fiquei sabendo agora no corredor que a queijo não vale. Já chegou outro agora, igual um pãozinho de queijo à tarde. Já é outro. E eu tenho visto um plenarinho, vamos para o Paraná, desce Paraná, só, vamos para o Paraná. O Paraná está ruim de que jeito de tanto tráfico está tendo. Sobe, desce, desce, sobe. É por causa disso. Mas a questão, nós temos que ter humor para debater. E eu quero falar porque sou contra o anexo 3 desse projeto, vereador Feitinho. Eu não vi nenhum vereador falar nada disso aqui até agora. As emendas são só minhas. Não tem nenhum vereador que falou nada. E tem gente falando que eu estou fazendo isso porque eu sou candidato a prefeito em 2020. Coitado daquele que tentar enxergar o dia da manhã. Ninguém sabe de nada um dia da manhã. Se Deus quiser, Deus dará vida e saúde ao Galileu e todos os vereadores para cumprir esse mandato. Mas eu fico vendo no anexo 2, uma casa de 40 metros, Geraldo. Uma casa de 40 metros, o acabamento dela, Geraldo, de R$114,00, ela vai para 857. E ninguém fala nada. Eles começaram com um discurso aí de imóvel de 10 centavos. E tem gente que complicou a vida deles. O sargento Elton falou que vai fazer uma CPI para ver esses imóveis, para saber quem era o secretário do cadastro, quando foi lançado. E nós vamos aprofundar isso. Uma coisa nós temos em comum aqui, os vereadores. Alguma coisa tem que ser feita. Essas distorções, ninguém aceita. Mas aqui eu pergunto ao seu vereador Caetinho e você, vereador Demir, que está muito envolvido nesse projeto. Por que que não convocou o conselho da cidade? Por que que não convocou a conferência da cidade? Por que que a LDO fala em 28 milhões e o prefeito é 91? Por quê? Eu tenho vergonha na cara. É por isso que eu vou votar contra. Eu não sou candidato a prefeito. Isso é covardia. Isso é trabalhar na área subliminar. Divinópolis tem o IPTU mais caro da região. Divinópolis está 40% sobre Itaúna. Divinópolis está 45% sobre Oliveira. 52% sobre Palácio de Minas. 53% sobre Cláudio. 79% sobre Formiga. 92% sobre Tangui. 103% Santo Antônio do Campos. 103% Campo Belo. 107% Cajuru. 117% Perdigão. 118% Itapecerica. 120% Nova Serrana. 179% sobre Luz. Divinópolis é campeão de IPTU da região centro-oeste. E eles querem mais dinheiro. Divinópolis está acima da média estadual. Ninguém é contra esse projeto de distorção, não. Distorção de caráter, distorção de valor, distorções políticas tem que ser combatida. O que que as lideranças querem? O que que alguns vereadores querem? Que esse projeto tenha mais tempo para ser estudado. Que chame o conselho da cidade. Que o prefeito instale a conferência no plano diretor. Se essa casa só vê o artigo 92, onde que o verbo está no futuro, que deverá ser feita a planta de valores, mas não vê o artigo 70, que é a participação popular, e nem do estatuto da cidade. Vota é contra! Tipo o Galileu não tinha isso na nossa campanha. A base desista que entrar por trás e a verdade tem que ser dita. O Galileu é refém hoje de dois partidos nessa casa. Choferral fala que sou os lucros, fala a verdade. Alertei o senhor prefeito. Não faça isso, prefeito. Não faça isso com o povo de Divinópolis. Chama o conselho da cidade. Chama a conferência da cidade. Que está lá no artigo 70 do plano diretor. Eu não fui ouvido. Mas aqui eu quero deixar para a imprensa aqui agora a minha palavra final. Divinews, Jornal Agora, Gazeta, Portal Centro-Oeste, Rádio Divinópolis e Sistema Marinho Pinto de Guiar. Você sabe por que esse projeto não poderá ser votado? Por causa do artigo 26 do Regimento Interno. Já está no meu poder a abertura da fala do presidente Dair e o término do primeiro expediente da vereadora Janete. Já está gravado. O presidente abriu, fez o rito e o rito não retroage nessa casa. Quer que fale o artigo 26, no parágrafo 2º? Todo requerimento lido no expediente, se não tiver manifestação de nenhum vereador, está aprovado o requerimento. Então o requerimento dos 10 vereadores foi aprovado. Não adianta o Cezinho agora falar mais não. Vocês acabaram de aprovar aqui hoje o requerimento encabeçado pelo vereador Edson Souza. Ou vocês votaram sem ver? Ou vocês estão votando para enganar o Galileu? Acabou o projeto. A imprensa tem que saber disso agora. Não é falar que o vereador fez isso não, porque a Câmara enterrou o projeto aqui agora, mediante o artigo 26. O requerimento protocolado, se não tiver vereador contra, ele está aprovado automaticamente. Fiquei ao lado da Janete hoje, como anjo da guarda, acompanhando cada detalhe. Nem a minha esposa sabia desse ato. Mas por quê? Tem que ler, gente. Tem que estudar. Agora vai fazer o quê? Vocês acabaram de provar. o requerimento que a associação pediu. As duas instituições pediram. Nós, eu recebi ofício, eu fiz. Cobrei 10 assinaturas, protocolei. Foi constando o expediente. Foi lido pela secretária Janete. Pode arrumar os maiores advogados do Supremo Tribunal Federal que vocês não coloquem esse projeto mais em votação. Não é eu, não. É o povo de Minópolis. E na hora tinha 14 vereadores no plenário. E todos, ninguém questionou o ato. Está aprovado. Confesso que eu estava sem dormir. Preocupado. Porque o ritmo não retroage. Já passou o primeiro expediente, nós já estamos caminhando para a fase de votação, agora o terceiro. Ah, vamos colocar em votação, acabou. O rito estava no primeiro expediente. Acabou. Então não fale isso, não. Que a imprensa que presente, que dê publicidade, que o Galileu, ó Galileu, com o Galileu até eu. Eu falei isso. Eu sou do PMDB. Tira isso, Galileu. Chama as duas instituições. Mais dois minutos, senhor presidente. Chama o colégio da cidade. O conselho. Faça a conferência.
Mais dois minutos.
Convoque o presidente que ele faça, mediante o artigo 70, que essa casa participe. E é bomba, não. Eu não inventei, está aí. É porque o povo preocupa demais. Aqui, o Galileu chama as pessoas lá em cima, de uma forma carinhosa, César, que eu falo que você não participa podre. Eu chamo o César para o municipal, para lá cima. Outro vai de carro, outro vai de moto, outro manda um helicóptero. O Galileu tem que chamar os 17 vereadores depois que ele está lá, o conselho da cidade. Que é o secretário Bezito. Parece um monge, não fala nada, não respira, e ele que é o responsável. De acordo com o plano diretor, ele que é o presidente do Conselho de Cidade. E aqui ninguém fala no visitinho. Meu amigo, forçador de frango, um dos melhores tipos. Mas você tem que ir para a arena. Ele é homem público, Geraldo. Ele tem que ir para a arena. Eu sei que essa decisão minha tem muita gente triste. Mas tem uma turma que está triste. Mas está triste, tristíssimo. É, acabou a nossa boca. Começa um novo tempo. E eu tenho certeza que mediante essa proposta aprovada aqui na Câmara hoje, esse discurso do PTU só vai ficar para o ano que vem, junto com o Conselho e a Conferência da Cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Edson de Souza e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhora presidente, estive nesse último domingo, no dia 16, participando do Natal Solidário do bairro Padre Eustáquio, lá na rua Bruxelas, a convite da minha amiga Elane, meu amigo Catito, que junto com o grupo de SCC fizeram uma linda festa lá na rua Bruxelas, do bairro Padre Eustáquio, para aquelas crianças. Então, eu sempre faço, sempre fiz também esses Natal Solidários, eu vejo com bons olhos essa iniciativa, então quero aqui dar os meus parabéns para você, Elaine, pessoal do SCC, o Catito, porque foi uma linda festa, onde levou alegria para as crianças daquela região. E também, no domingo, eu participei mais uma vez, com a graça de Deus, do Natal Solidário, da Pastoral da Criança do bairro Interlagos. Né? O padre Cristiano fez uma oração, né, falando sobre o intuito do Natal, onde ele não esquece que o que a gente comemora é o nascimento do menino Jesus. Né? Então, de forma alguma, a gente pode deixar essa verdade do Natal esquecida. Né? Às vezes a gente pensa sempre no Papai Noel e tudo, mas o padre Cristiano fez uma reflexão que eu quero aqui passar para todos, que esse mês a gente comemora, na verdade, o nascimento do menino Jesus. E sábado que vem, dia 23, se Deus abençoar, estarei participando também do Natal Solidário da Comitiva Por Mim, que vai sair da Praça da Igreja do bairro Interlagos, vai sair de carreata lá para o bairro Paraíso, na quadra do bairro Paraíso, ao lado da escola. Então convido as crianças aí do Jusa, do Paraíso, Santa Rosa, Novo Paraíso, para poder participar de mais uma festa de Natal lá no bairro Paraíso. Vou participar também do Natal dos Malcas, onde vai sair de carreata entregando brinquedos, e também do Natal do Projeto Ação e Amor, esse grupo que vem fazendo solidariedade um ano inteiro, e sábado também vai estar realizando um evento lá no bairro Terra Azul. Então, eu quero pedir a Deus muita força, porque se Deus quiser eu vou estar nos três eventos participando, porque eu acho essa iniciativa maravilhosa e quero sim, viu gente? Agradecer a vocês pelo convite e pode contar com este vereador. Senhor presidente, quero aqui anunciar aos moradores de Divinópolis, especificamente na zona rural, que a prefeitura adquiriu uma máquina nova, uma Patrol, né? E o primeiro serviço da máquina foi hoje, né? Então deu início o patrulhamento da estrada velha de Carmo do Cajuru, a estrada conhecida como a estrada do Zé Lagoa. Então deu início no bairro São Bento, e quero falar aqui para a comunidade Paivas, Boa Esperança, Passagens, que ainda essa semana o patrulhamento vai ser feito, né, em torno de 10, 12 quilômetros de estrada de chão. Então a patrola já está lá fazendo o serviço, pude participar hoje, acompanhar hoje na parte da manhã. Então quero tranquilizar aí os moradores da zona rural, que o patrulhamento será feito ainda essa semana. E aqui, senhora presidente, eu quero, em nome da Associação de Moradores do bairro Maria Helena, que eu trago aqui um agradecimento, em nome do Fabiano Feijão, lá do Maria Helena, o vice-presidente Mussum, que me pediu para agradecer na tribuna o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado e também o vice-prefeito Dr. Rinaldo Valério. Fiz aqui no meu gabinete, a pedido da Associação de Moradores do bairro Maria Helena, algumas indicações, alguns ofícios de tapa-buraco, um ofício depois daquela chuva que teve, uma semana de chuva, onde a chuva transbordou no córrego da rua Santa Helena, ali do bairro Maria Helena, e eles pediram para que fosse feito uma abertura na ponte, para dar mais vazão à água. Então eu estive lá hoje junto com a equipe da Copasa, equipe da Prefeitura, onde está realizando esse serviço. E essa semana também a equipe Tapa Buracos foi lá fazer a operação Tapa Buracos. Esses pedidos foram feitos pela Associação de Moradores do bairro Maria Helena e em nome deles aqui faço agradecimento ao senhor prefeito e o vice-prefeito Dr. Rinaldo Valério, que nos recebeu para a gente discutir sobre a implantação do posto de saúde do bairro Maria Helena e bairro Mangabeiras. Também, senhor presidente, essa manhã eu estive na rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças. Eu trouxe aqui uma imagem da rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças, e essa imagem aqui de baixo, a gente vê a chuva que teve, do jeito que essa rua fica, né? Então, como a prefeitura já estava mexendo nessa via, e quando a chuva veio, lavou um pouco os materiais, perdeu um trabalho que já tinha feito nessa via, a gente recebeu algumas críticas, algumas pessoas ligando, né, fazendo algumas críticas, junto com o Rodrigo Assis, que é o engenheiro da obra, e conversei com o Rodrigo Assis, conversei com o prefeito Galileu, e eles disseram que com chuva ou sem chuva, que vai realizar o trabalho lá, para realizar o sonho daqueles moradores que sofrem há mais de 20 anos com aquela via. Então, aqui hoje, eu estive lá de manhã, na parte da manhã, onde já está levando as manilhas até o córrego, né? Então vai ter mais manilhas de mil ao lado aqui, fazendo outra extensão para dar vazão na água. A gente vê que corre muita água naquela rua. Então, todo o trabalho está sendo projetado carinhosamente pelo engenheiro Rodrigo Assis, que é um excelente profissional, vai na obra quase que todos os dias. Então, quero te dar os parabéns, e porque você está tendo peito para cumprir o que você me falou, que vai realizar o sonho daqueles moradores. Senhora Presidente, quero aqui também parabenizar e falar um pouco do projeto do Tenente Stanley, juntamente com os alunos da Faculdade do Pitágoras, que transformaram o 23º Batalhão na primeira unidade verde da PM de Minas Gerais. Eles colocaram placas no telhado da quadra para aproveitar a energia solar. E com essa energia, eles vão ter equivale a 12% do consumo mensal de energia. Né? Então, eles colocaram as placas na quadra, né, para puxar energia solar, e vai ter um consumo mensal de 12% a menos na energia, trazendo uma economia muito grande para o Estado. Além disso, eles vão ter lá uma captação de água da chuva, onde poderão ser armazenados 45 mil litros de água. Com essa experiência, eles estão ensinando as novas gerações. O Colégio Tiradentes, as crianças foram chamadas para conhecer esse projeto. Então, gente, essa é uma ideia que ela tem que ser falada. Então, o Tenente Stanley está de parabéns, junto com os alunos da Faculdade de Pitágoras, porque não só a economia, mas o meio ambiente agradece. Eu vou fazer aqui, no estilo de anteprojeto, encaminhar para o Executivo, para que possa copiar essa ideia, porque a gente sofre muito, a gente vê que na época das águas tem muita água, mas chega no período que não tem chuva, a gente sofre com racionamento de água. E aqui eles vão armazenar a água da chuva, e eu quero voltar a falar mais desse projeto, que eles vão, depois do projeto concluído, eles vão ficar 3 a 4 meses usando só a água que eles vão captar na água da chuva. É uma excelente ideia. Tenente Stanley, você está de parabéns por esse projeto, e eu vou aprofundar mais e mandar para o Executivo em forma de anteprojeto, para a gente copiar essa ideia e, quem sabe, um dia ver a Prefeitura, algumas escolas do município também com esse novo projeto. E para encerrar, senhora Presidente, eu fiz uma visita hoje a um grande amigo de muito tempo, o Geraldinho da Saúde, que assumiu a superintendência lá na UPA. Estive conversando com ele e dei as boas-vindas e desejo sucesso. Mais 2 minutos, senhor Presidente. Conclusão?
Concedido, vereador.
Então, Geraldinho da Saúde, foi com muita alegria que eu fui até na UPA hoje também para te dar as boas-vindas e te desejar sucesso nessa nova empreitada na sua vida. Deus no comando, igual você falou, né, a gente sabe da sua responsabilidade, você tem todo o respeito aqui, acho que da maioria dos vereadores e também do Executivo da nossa cidade. Então, meus parabéns aí, fica com Deus. Senhor Presidente, essas são minhas palavras da tarde de hoje, muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador César Tarzan e retorno os trabalhos ao vice-presidente desta casa, vereador Josafá.
Agradeço a primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador do PROS, Marcos Vinícius.
Senhor presidente, Josafa Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos de Divinópolis, a você que está em casa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos acompanhando. Também você que nos assiste em tempo real, pela NET Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Nós estamos diante de uma situação absolutamente insustentável, quando o horizonte vislumbrado não é dos melhores. A penúria financeira é gritante. Nós temos uma situação agora que nos leva, nos remete de forma irremediável a um decreto de calamidade financeira na saúde. Um decreto de calamidade financeira e administrativa na saúde, aos moldes do que aconteceu recentemente na cidade de Sete Lagoas. Esse é o retrato do que está ruim e pode se agravar, pode piorar ainda mais de uma forma imensurável. Essa é a realidade, os números estão colocados. Não se pode tapar o sol com a peneira. Temos que ser transparentes. É claro que aí vem vários questionamentos das responsabilidades, da má gestão dos governos que se seguiram, do controle social por parte dos órgãos de controle social, da própria Câmara Municipal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, não é? Uma questão de administração, de gestão, dos modelos que foram implementados. Tem toda uma discussão dentro de uma holística, de uma semântica holística, mas tem também uma situação que nos está posta. Não tem como evitar essa discussão. O município caminha para decretar, aí eu chamo a atenção dos profissionais da imprensa, o município de Divinópolis caminha para decretar calamidade financeira e administrativa na saúde, conforme aconteceu em Sete Lagoas agora há pouco. Pois bem, senhor presidente, senhores vereadores, a situação da UPA se apresenta cada vez mais insustentável, meu caro vereador Dr. Delano. Temos agora uma situação premente de uma senhora de uma certa idade que recorreu a todas as instâncias, até mesmo as vias judiciais. Ela precisa de uma internação urgente para um procedimento ortopédico. Essa senhora está agonizando já há alguns dias, tomando anti-inflamatório, analgésico e outros medicamentos para protelar uma situação que pode levar até ao pior. E agora, eu tenho aqui em mãos uma decisão da justiça, não é? Uma medida judicial que tem sido a última esperança para muitas pessoas. Está aqui em minhas mãos a liminar que foi deferida já há alguns dias pela justiça, determinando a internação com urgência. Está aqui, ó, conforme pode verificar nas imagens, o documento onde o juiz manifestou-se entendendo pelos argumentos colocados na petição, entendendo que os documentos eram suficientes, documentos que foram produzidos nos exames, nas análises médicas e que consubstanciaram a petição. O juiz entendeu prontamente que o caso realmente é de urgência conforme os encaminhamentos médicos. Mas me pergunta se essa liminar já foi atendida. Não foi. E de acordo com a determinação judicial, é para o Estado e também para o município garantir de forma solidária a internação da requerente para que seja avaliada por um cirurgião e, caso necessário, a submeta à cirurgia ortopédica indicada para o seu caso, um tratamento cirúrgico. Tem virado recorrente, está virando recorrente, recorrer à justiça, Mas, infelizmente, os números mostram e as estatísticas revelam que muitas vezes essas liminares, essas ordens judiciais para internação, não estão sendo cumpridas. 7 dias, 10 dias, 15 dias, e pasmem, há situações de liminares, de ordem judicial, que não são obedecidas até por mais de 30 dias. Teve um caso recente que, se não me falha a memória, 45 dias para se obedecer uma ordem de juiz nesta judicialização da saúde. Mas este não é ainda o caos. Pode ficar pior. Pode ficar pior. Por isso tudo, eu quero trazer aqui elementos que nos fazem pensar da dependência que o nosso município começa a ter do repasse financeiro dos entes federados, do FPM, do IPVA, das outras receitas, não é? Que são repassadas pelos entes federados maiores, o Estado e a Federação, a União. E as receitas municipais são cada vez mais combalidas. E aí, discute-se se seria razoável protelar, procrastinar a votação desse projeto que trata da revisão e da atualização da planta de valores do IPTU para somente o ano que vem. Aí, considerando o princípio da anterioridade, como é que ficaria isso? Tenho aqui números preocupantes também, mostrando já o escalonamento da folha de pagamento dos servidores públicos. Temos também os precatórios que devem ser cumpridos já agora a partir do ano que vem, de acordo com um acordo que já foi feito, já foi aprovado pela Justiça, mas vai ter que ser cumprido agora a partir de janeiro. Temos também a DIVPREV com seus compromissos. E temos também várias outras situações inadiáveis. O que eu quero trazer de elementos e apresentar para você, cidadão divinopolitano, desapaixonado de todas as questões políticas partidárias, questões pessoais mal resolvidas, situações outras, algumas republicanas, outras não. Algumas republicanas, outras não. O meu respeito aos sindicatos, o meu respeito a todos aqueles que têm trazido elementos, aqui é o Marcelo, a Alexandra, que tem meu respeito, o Marcos Vinícius, meu xará. Mas há situações que a gente tem que pensar de forma coletiva e como estadistas. O caos está se aproximando. Os números apresentados pelo município são absolutamente preocupantes. Os números apresentados pelo município são preocupantes. Eu volto a dizer, há já em curso um decreto de calamidade financeira e administrativa na saúde. Temos já cerca de 10 liminares para se cumprir e nem ordem de juiz está se cumprindo. Qual que é a solução para a população de Divinópolis, hein? Qual que é o caos que ainda vai acontecer? Qual que é a nossa responsabilidade de fugir de discursos fáceis e prontos e atrativos, mas com responsabilidade, entendendo as razões de todo mundo e procurando construir de forma responsável, mas de forma propositiva, entendendo que há milhares de pessoas que podem ser ainda mais penalizadas. Não vou entrar na discussão se o modelo de gestão é falido. Nós temos um prefeito que foi eleito com 60 mil votos. A população de Divinópolis confiou ao Galileu. Eu não votei no Galileu. O meu candidato a prefeito foi outro. Mas eu respeito as 60 mil pessoas que elegeram o Galileu, que votaram no Galileu. Então, esse modelo político, se está certo, se está errado, se é falido ou não, se é defasado, obsoleto ou não, se é retrógrado ou não, isso a população já definiu nas urnas. O Galileu foi eleito prefeito. E nos apresenta aqui números preocupantes de um decreto de calamidade financeira e administrativa já em curso para a saúde, conforme aconteceu em Sete Lagoas. Portanto, eu quero me valer de números e dizer da nossa preocupação. Será que nós poderíamos conversar todos, os sindicatos, as entidades sindicais, as entidades patronais, os presidentes de bairro, os líderes comunitários, a sociedade civil organizada, será que todos nós poderíamos convergir num projeto que nos atendesse a todos, atendesse Divinópolis? Eu peço mais dois minutos, senhor presidente, para terminar o meu pronunciamento. É isso que eu proponho.
Concedo mais dois minutos.
Que de uma forma desapaixonada de questões político-partidárias, de interesses outros, mas que os interesses da cidade sejam colocados na mesa. E que essas pessoas que estão agonizando enquanto nós discutimos, porque nenhuma liminar de juiz está se cumprindo mais. Essa é a grande verdade, e digo isso com responsabilidade. Temos cerca de 10 liminares da saúde para internação com responsabilidade solidária do Estado, do município, que não foram cumpridas até agora. E tem liminares, ordens urgentes de internação, com mais de 40 dias, que já seguiram aqui nessa cidade. Tem muita coisa séria para ser enfrentada, para ser discutida. Então eu proponho que nós possamos ainda, quem sabe, desses próximos dias agora que vão se seguir, uma discussão responsável. Uma discussão pensando nessas pessoas que são os principais afetados. Esses que muitas vezes não têm voz e que estão lá penando, que estão lá agonizando por causa de vaidade, de prepotência, de interesses outros. Mas há também interesses republicanos, interesses legítimos que nós respeitamos. E por isso fomos em todas as discussões, e quando nos chamar, quando nos convidar, estaremos lá discutindo também, ouvindo, e muitas razões tiramos também. Mas eu proponho então que possamos achar um ponto de equilíbrio, um consenso, para não penalizar pessoas mais pobres, pessoas que não têm plano de saúde, pessoas que lamentam e já estão vivendo o caos, mas que pode piorar. Vem aí um decreto de calamidade financeira e administrativa da saúde pública. É só um desenho do que nos aguarda nesse próximo exercício, com pagamentos atrasados e muitas situações lamentáveis. Muito obrigado, senhoras e senhores. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos.
Cumprimento o nobre Edil, Marcos Vinícius, pelo seu pronunciamento.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, Vossa Excelência, no momento da minha fala, no momento do primeiro expediente, em 14 vereador presente, eu gostaria que constasse na ata com toda fidelidade que dentro do primeiro expediente, dentro do artigo 26, que nenhum vereador, nenhum, quando o presidente Adair estava exercício presidindo, nenhum vereador votou contra o requerimento desse vereador assinado por mais 9. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aproveitar a fala nessa tarde de hoje. Primeiramente, eu quero começar a minha fala agradecendo. Eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar pela homenagem recebida o Geraldo Passos, que faz um trabalho na nossa casa e um trabalho para a nossa cidade com muito respeito. Eu quero aqui agradecer pela comenda Destaque Liderança Política de Vinils Ano 10, onde também essa casa, vereadora Daira Otaviano, juntamente com o vereador Dr. Delano, fizemos uma homenagem ao Geraldo Passos através do seu trabalho no jornal de Vinils. Quero aqui, nós que estivemos festejando essa homenagem a Daira Otaviano, vereadora Janete, doutor Delano, Roger Viegas, Caboja, Eduardo, Josafá, Cleitinho, nós que tivemos recebendo, tendo a grata satisfação e honra de receber esta homenagem e, ao mesmo tempo, esse reconhecimento daquele que cobre a nossa casa em todas as reuniões. Todas as reuniões, ele está presente aqui na nossa casa, levando até os cidadãos dessa cidade todas as informações do processo legislativo.
Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado pelo reconhecimento e, ao mesmo tempo, parabenizo pelo trabalho prestado à nossa cidade. Senhor presidente, quero também mudar o foco do assunto agora, cumprimentar de uma forma bem especial quem é daqui que está nessa casa há mais tempo que não conhece o famoso Luizinho do Terra Azul. Fiz uma visita para o senhor Luizinho na sua casa lá no bairro Terra Azul, ele que se encontra enfermo, recuperando de um AVC, mas é uma pessoa da alma mais clara, não tem jeito, uma pessoa que parece uma criança de tão bacana que é. Quero cumprimentar o Luizinho, cumprimentar a senhora Jacira, cumprimentar a Neuza, que trabalha no Hemominas, e também cumprimentar a Sônia, presidente do Terra Azul, já com o mandato vencido, mas ninguém quer pegar uma presidência de um bairro onde, além de não receber nem um centavo, a pessoa é cobrada todos os dias. Quero cumprimentar de uma forma especial todas essas pessoas. E com isso, eu quero entrar no assunto que eu trouxe para essa tarde. Quero falar das verbas do PAC 1, PAC Saneamento. Quero, senhor presidente, dizer e conversar aqui com os moradores daquela região, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, e quero dizer a muitos dos moradores que ali moram e que não me conhecem, que ali era o local que nós, a nossa família, ia buscar lenha para cozinhar. Aquilo ali era o terreiro da cozinha da nossa casa. Era o local que nós ia caçar caju, gabiroba, bacupari. Era o local onde nós passamos a nossa infância trabalhando, buscando lenha para poder cozinhar no fogão de lenha com a nossa família. Então quero dizer que eu conheço Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, muito antes de qualquer morador que ali fincou a sua morada para criar a sua família. E eu tenho um grande respeito, não só por aquela região, mas por toda Divinópolis. E com isso, senhor presidente, eu quero mostrar que nós fizemos um trabalho e continuamos a fazer com muito respeito à nossa cidade e àquela região. Nós que aprovamos aqui, na Casa Legislativa, projeto de lei do PAC Saneamento, PAC 1, que autorizou o senhor prefeito a contratar um empréstimo de 43 milhões e 700 mil para fazer o asfaltamento das linhas de ônibus de terra. E aí inclui outros bairros. Alguns já receberam a obra, mesmo que mal feita, outros ainda aguardam para receber a obra. É o caso aqui do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, do bairro Granjaú, São Simão. Então, nós votamos aqui em 2007 para que o prefeito, o ex-prefeito Demétrios, pegasse emprestado 43 milhões e 700 mil reais. Ainda há muito dinheiro desse valor que, por irresponsabilidade do governo passado, do governo do ex-prefeito Vladimir, através das empresas Lib Engenharia e Sabre Engenharia, fizeram alguma coisa de errado e a verba foi cessada até que vesse onde estava o erro. Então tem ali várias acusações em cima de outros prefeitos por licitação, outros processos errôneos ali, que ainda estão sendo averiguados pela justiça para que os moradores daquela região possam receber a obra. Lá já foi feito redes pluviais, já foi feito rede de esgoto, toda a pena de esgoto está em todos os lotes para qualquer morador, só falta construir ali um setor, uma elevatória para receber o esgoto e ser bombeado até um ponto para tratar o esgoto. Mas nós estamos trabalhando para que o prefeito Galileu, e segundo o prefeito Galileu, que ficou licitado a obra do asfaltamento daquela região, porém não pôde fazer porque um procurador federal pediu para fazer averiguações no processo licitatório que ora fora feito para ver se há algum indício de irregularidades. Inclusive, a empresa Empreser foi a empresa que ganhou o processo licitatório daquela obra. Nós estamos aguardando que o procurador federal acabe de fazer as averiguações no processo licitatório e assim que verificar que não consta nada de errado, o prefeito Galileu irá dar a ordem de serviço para asfaltar toda a linha de ônibus do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. E aí, dizer que essa verba está liberada, aprovada desde o ano de 2007. Mas por que não fez, Adair? Porque alguém que veio no passado fez a coisa da forma errada e da forma que está, o prefeito Galileu não poderia chegar e efetuar a obra, porque ele não quer compactuar com nada que estiver errado. Por isso ainda não fez. Não por não ter respeito ao cidadão. Para mim, é um dos homens que mais respeita os cidadãos dessa cidade. Mas ainda não fez para não cometer alguns erros que foram cometidos no passado. Eu quero, senhor presidente, também, no mesmo rastro da minha fala, dizer que não só solicitamos essas obras para a nossa cidade, mas solicitamos mais. Solicitamos do prefeito Galileu que canalizasse o córrego do Milho Branco até onde ele deságua na rua Zé da Paz, que é um transtorno para os moradores daquela região. E aí eu quero dizer mais. Nós temos um mega projeto elaborado em 2003, que custa muito caro. E a prefeitura está batendo latinhas, juntando pratinhas. Por isso, talvez, o prefeito apresentou um projeto para tentar arrecadar um pouco mais de IPTU, além de corrigir as distorções que existem. Mas, infelizmente, do jeito que eu estou vendo, o projeto deve sofrer perda aqui nessa casa. Mas eu acho que cada um tem que votar com a sua consciência, sabendo que o ano que vem nós podemos ter problema na unidade de pronto atendimento, tivemos problema o ano inteiro. Sabemos que a cidade não tem dinheiro, mal para tapar um buraco na época da chuva. Mas cada um vai fazer juízo e valor do seu voto e vai votar de acordo com a sua consciência. Aqui eu quero dizer que nós temos um mega projeto lá para a rua Zé da Paz, que não é possível implantá-lo agora. Então nós pedimos para o prefeito Galileu e para falar que não fez nada, está fazendo um paliatório. Lá tem uma rede pluvial com manilhas de 0,800 ou 1.000 milímetros, vai fazer uma outra rede pluvial com manilhas de 800 ou 1.000 milímetros para ver se comporta água. Mas nós achamos que não é o suficiente, mas é o que é possível ser feito agora. Mas que nós temos muito respeito pelo morador que mora ali. Nós que vimos ali o Zé da Bomba falecer e ter que ser carregado um quarteirão para ser colocado na funerária, porque não podia descer com a funerária na sua porta. Mas isso é sinal de falta de recursos da prefeitura. Mas nós vamos continuar brigando e lutando para as coisas acontecerem. Além disso, senhor presidente, mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Nós pedimos ao senhor prefeito, fizemos um projeto, tem projeto antigo guardado, para asfaltar toda a linha de ônibus do bairro Nossa Senhora das Graças, do bairro Interlagos, do bairro Antônio Fonseca, do bairro Santa Teresa. E estamos aguardando, até sugerimos ao Galileu que ele faça um novo empréstimo do PAC 2, para que possa usar para poder atender o cidadão. São os piores calçamentos da nossa cidade, porque na época podia fazer calçamento com a base de terra. Então um calçamento cheio de buraco. E também temos solicitações para asfaltar a linha de ônibus da comunidade Corpo do Paião, da comunidade Buritis, Boa Vista e outros locais. Temos muito pedido aqui para a melhoria da nossa cidade, mas para fazer uma gestão competente, para fazer uma gestão com respeito, precisa de recursos. Não faz sem haver recursos. Para finalizar, senhor presidente, quero aqui cumprimentar os moradores da comunidade Córrego do Paião e dizer a eles que em poucos dias estaremos devolvendo o PSF, que antes era o Programa Saúde da Família, agora é o ESF, Estratégia Saúde da Família. Conseguimos alugar uma casa lá na comunidade, com o contrato já formalizado, assinado, somente aguardando o recebimento dos móveis para colocar o ESF funcionando. A comunidade nos aguarde, estaremos devolvendo aquilo que era de direito. Desde 94, o PSF funciona naquela comunidade.
e foi retirado deles, levado para a comunidade do Buriti, por falta de um espaço físico. Conseguimos que o prefeito alugasse a casa, e em pouco tempo, com a emenda impositiva do vereador Adair Otaviano, iremos reformar a escola onde o PSF vai para ficar definitivamente. São essas, senhor presidente, as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Antes de passar a segunda parte dos trabalhos, a pedido do vereador Rodrigo Caboja, suspendo a sessão por 20 minutos para que possamos discutir sobre a inclusão na ordem do dia do projeto da Lua. Solicito dos vereadores a presença no plenário para reinício da reunião. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM060, de 15 de maio de 2017. Altera o dispositivo da Lei 6.445, de 19 de outubro de 2006, que institui a gratuidade nas inscrições em concursos públicos no município de Divinópolis. Autor, vereadora Daíra Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM060/2017. Altera o dispositivo da Lei 6.445, de 19 de outubro do ano 2006, que institui a gratuidade nas inscrições em concursos públicos no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Daíra Otaviano. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Só queria te dar parabéns a vossa excelência, eu que sou um doador de medula óssea, e a importância desse projeto. Parabéns pelo projeto, e até falar para a população que ainda não entrou no banco de dados para doar a medula, que faça isso. Você pode estar salvando a vida. Eu, graças a Deus, salvei a vida do meu irmão e queria até chamar a atenção da população para isso. Projeto até que, o que eu estou falando até que não tem nada a ver com o projeto, mas é importante de estar doando a medula. Sabe, faça isso, faça, entra no banco de dados, faça, deixa o seu nome cadastrado, se chamar, você puder doar a medula. Então, a importância desse projeto, senhor presidente, parabéns pelo projeto.
Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa justificar a matéria.
A palavra, a vereadora Daíra Otaviano.
Gostaria de me dirigir aos nobres senhores vereadores, dizer que a proposta do projeto substitutivo 1 ao projeto de lei CM060/2017, que altera o dispositivo da lei 6.445,
de 19 de outubro do ano de 2006, que institui a gratuidade nas inscrições em concursos públicos no município de Divinópolis. Gostaria de dizer aos nobres pares que nós estamos fazendo essa mudança porque já havia no passado pessoas podiam fazer a inscrição em concursos públicos na nossa cidade e ter a gratuidade da taxa se fosse, se ocupasse alguns requisitos da lei, dentre eles ser doadores de sangue, dentre eles estar comprovadamente desempregado, apresentando para tanto carteira de trabalho e previdência social, constando como última anotação a baixa, declaração de ausência de vínculo laboral, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, formulário de rescisão de contrato de trabalho, TRCT, havendo, comprovante do seguro-desemprego havendo, comprovar o estado de carência mediante procedimentos de avaliação socioeconômica e ser realizada pelo órgão municipal competente ou quem este designar nos termos da regulação a ser expedida. Aí nós propomos a mudança na lei existente, lei 6.445, parágrafo, artigo 1º, parágrafo 3º, onde na lei consta as pessoas legalmente consideradas doadores de sangue, mediante a apresentação de declaração expedida pela Fundação Estadual Coletora Competente. Nós mudamos o parágrafo 3º. As pessoas legalmente consideradas doadoras de medulas ósseas e de sangue, mediante a apresentação de declaração expedida pela Fundação Estadual Coletora Competente. Gostaria de pedir aos nobres senhores para que pudesse votar favorável, porque nós precisamos muito, tanto de doadores de sangue, quanto de doadores de medula óssea. Em troca, estamos isentando através da lei 6.445, que a pessoa possa se inscrever para concursos públicos, sem ter que pagar aquela taxa. Isso é mais um incentivo para que todos os cidadãos, todos os seres humanos, pensem um no outro. Ser doadores de sangue e doadores de medula óssea é salvarem vidas. Então, por isso, a gente mexeu na lei para poder incluir o doador de medula óssea. Então, peço o voto favorável dos senhores vereadores para que possamos fazer a mudança na matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, Odair Otaviano.
Continua em discussão. Em votação.
Ah, vocês votaram enganado. Esse é o 45.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM060/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM152, de 25 de setembro de 2017. Determina a colocação de placa de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda modificativa. Emenda CM número 102 de 2017 ao projeto de lei número CM 152 de 2017. A emenda modificativa passa a vigorar com o artigo 1º. Artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A placa deverá ter dimensões mínimas de 30 centímetros de altura por 20 de largura, escrita de forma que permita leitura à distância. Vereador Eduardo Print Júnior. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda CM número 102/2017 ao projeto de lei número CM 152/2017. Emenda modificativa. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A placa deverá ter dimensões mínimas de 30 centímetros de altura por 20 centímetros de largura e escrita de forma que permita a leitura à distância. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a emenda de número CM 102/2017 ao projeto de lei número CM 152/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 152 de 25 de setembro de 2017. Determina a colocação de placa de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária. Número CM 152/2017. Determina a colocação de placas de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Com o consentimento do autor do projeto, queria pedir sobressamento de 30 dias, porque eu interessado também que a Defono está no momento e queria que sobressamento de 30 dias.
Com a quiescência do autor, fica concedido o sobressamento de 30 dias a pedido do vereador Cleitinho ao projeto de lei ordinária 152 CM 152/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto CM 160 encontra-se prejudicado pela apresentação do substitutivo.
Projeto de lei ordinária número CM 160/2017, prejudicado por apresentação de substitutivo. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM 046 de 20 de novembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a dar imóveis em pagamento a Luiz Alberto de Oliveira, Daniel Carlos de Oliveira e Patrícia Oliveira Rabelo, na forma e condições que estabelece. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples.
Wanda, cadê os pareceres? pergunta aí?
Não. Tem. Vou tirar esse projeto.
Só um minuto.
Peço a todos que aguardem um minuto, que o projeto encontra-se sem o parecer dentro da pasta que eu pedi que fosse conferido onde se encontra.
Palavra, senhor presidente. Eu solicito vossa excelência, com a palavra o vereador Cabonja, para seus pareceres, peço vistas até a próxima reunião, quinta-feira. Muito obrigado. Eu retiro o pedido, presidente. Abraço.
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número M046/2017. Autorizo o Poder Executivo a dar imóveis em pagamento a Luiz Alberto de Oliveira, Daniel Carlos de Oliveira e Patrícia Oliveira Rabelo, na forma e condições que estabelece. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, eu não me sinto confortável para votar nesse projeto, porque eu pedi algumas informações sobre alguns motivos dessa dação em pagamento, como que seria feito, quem é a pessoa, para mais conhecimento a respeito do processo. Por isso eu peço vista até a próxima reunião para que a gente possa votar com segurança.
Continua a discussão. Agora, a pedido da vereadora Janete, vista de...
Até a próxima reunião.
Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica concedido o pedido de vistas até a próxima reunião do projeto de lei ordinária número M046/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente... Temos três inclusões na ordem do dia e pedimos para que seja votado em bloco.
Fica concedido o pedido, vereador.
Os vereadores presentes subscrevem, com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número CM-168 de 2017, que denomina Alameda Raimundo Teixeira Machado, a rua acesso ao condomínio Recanto das Águas, situado entre a rodovia AMG-0335 até a entrada do condomínio Recanto das Águas neste município. Também do projeto EM-049 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação crédito especial no montante de R$ 36.480. Também pede inclusão na ordem do dia do projeto EN-054, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito especial no valor de R$ 50.000. Acompanha a inclusão na ordem do dia, 9 assinaturas.
É só o pedido de inclusão, os três.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-054/2017, EM-049/2017 e EM-054/2017.
CM 168/2017, assinado por 9 vereadores. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia dos projetos CM-168, EM-049, EM-054/2017. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos.
Projeto de Lei Ordinária número CM-168, de 13 de novembro de 2017. Denomina Alameda Raimundo Teixeira Machado.
Um minutinho, secretário. Tem que votar como foram incluídos. Aí a ordem de preferência do...
Seguindo a ordem de preferência, projeto de lei ordinária número EM-049, de 6 de dezembro de 2017, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 36.480,00, autor executivo municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM-049/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 36.480,00. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Essa vereadora, presidente da Comissão de Educação, já esteve com a Vera Prado para poder saber o porquê dessa devolução dos R$ 36.000,00. Trata-se de um crédito que a Secretaria Municipal de Educação recebeu e precisa ser novamente transferido, pois foi um recurso indevido feito pelo governo federal e deverá ser devolvido aí para a FNDE, para a conta de número 21648-8, referente à alimentação escolar. Este programa não é concedido à cidade de Divinópolis, portanto, ele não poderia ter vindo e agora esse dinheiro tem que retornar para os cofres públicos do governo federal. Por isso, eu peço a todos que votem favorável. Caso isso não aconteça, a gente teria que pagar juros e a cidade não dá conta de pagar mais juros.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM-049/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-054, de 12 de dezembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 50.000. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM054/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$50 mil. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis, 1 contrário, o projeto de lei ordinária número EM054/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM168, de 13 de novembro de 2017. Denomina Alameda Raimundo Teixeira Machado, a rua de acesso ao condomínio Recanto das Águas, situada entre a rodovia AMG-0335 até a entrada do condomínio Recanto das Águas neste município. Autor, vereadora Daíra Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM168/2017, que denomina Alameda Raimundo Teixeira Machado, a rua de acesso ao condomínio Recanto das Águas, situada entre a rodovia AMG-0335 até a entrada do condomínio Recanto das Águas nesse município. Autoria, vereadora Daíra Otaviano. Em discussão. Solicito do vereador vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez um projeto de minha autoria, e aqui nessa tarde de hoje, nós estamos para apreciar o projeto de lei número CM168/2017, que denomina Alameda Raimundo Teixeira Machado, a rua de acesso ao condomínio Recanto das Águas, situado entre a rodovia AMG-0335 até a entrada do condomínio Recanto das Águas nesse município. Gostaria de pedir aos senhores vereadores para que votassem essa matéria favorável. Para aqueles que não conhecem, Raimundo Teixeira Machado, filho de Oswaldo Machado Gontijo e Maria de Lourdes Teixeira, nasceu no dia 2 de abril do ano de 1934 e tinha 7 irmãos: Odilon Teixeira Machado, Fausto Teixeira Gontijo, Helena Machado dos Santos, Daniel Teixeira Machado, Galileu Teixeira Machado, Elaine Machado e Ângela Machado. Casou-se com Neide de Souza Machado e teve 3 filhos: Kleber de Souza Machado, Cátia Souza Azevedo e Clécio Souza Machado, além de 8 netos. Cursou o primário em Divinópolis, na Escola Estadual Padre Matias Lobato. O ginasial cursou no Colégio São Geraldo e também em Itaúna. E escola também de agrimensor em Belo Horizonte. Formado em agrimensura, exerceu a profissão em várias regiões do estado de Minas Gerais, destacando em vários projetos para plantações de eucaliptos. No período de 2001 a 2004, foi secretário de Agricultura do município de Divinópolis e implantou o condomínio Recanto das Águas, talvez
o mais bonito dos condomínios de Divinópolis pela sua beleza natural. Faleceu em 29 de outubro do ano de 2012 no Hospital São João de Deus, em decorrência de uma demência de mal de Alzheimer, pneumonia e desnutrição grave, tendo seu corpo sepultado no cemitério da paz nesse município. Nós estamos aqui nessa tarde de hoje colocando esse projeto CM168, apreciação das pessoas, dando o nome na rua que dá acesso ao condomínio, Recanto das Águas, talvez um dos condomínios mais bonitos da nossa cidade, pela beleza, pela paisagem da natureza, e também a pedido do prefeito Galileu Teixeira Machado, por ser um dos seus irmãos, e por ser um benfeitor da nossa cidade. A partir da aprovação dessa matéria, estaremos colocando na página da história da nossa cidade o nome do senhor Raimundo Teixeira Machado. Peço aos senhores vereadores para que vote favorável a essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente Adair Otaviano.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM168/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Eu queria que estivesse presente, mas infelizmente o vereador Edson Souza saiu sem justificar, saiu da reunião ordinária sem ao menos justificar porque estava saindo. Quando o vereador traz aqui nesta casa, discorre sobre determinado assunto, eu quero aqui responder a ele, que antes de declarar conclusos os trabalhos, gostaria de me manifestar informando que o entendimento apresentado pelo vereador Edson Souza não procede, tendo em vista que a data para pautar os projetos e organizar a ordem do dia cabe exclusivamente ao presidente da casa, nos termos do que dispõe o artigo 72 do Regimento Interno em seu inciso 6º. Leio. Artigo 72. Compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições, inciso 6º, organizar e fazer anunciar a ordem do dia. Ora, a aprovação de requerimento em plenário não vincula o presidente em matéria que seja de sua exclusiva decisão, sob pena de usurpar a própria competência da presidência, nos termos do que dispõe o inciso 11 do mesmo artigo 72. Assim consta no regimento interno. Artigo 72. Compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições, decidir sobre requerimentos sujeito a seu despacho. Portanto, todo requerimento aprovado em plenário e que dependa de manifestação da presidência será posteriormente analisado, como é feito com todos os demais requerimentos aqui aprovados, sendo eles deferidos ou não. Então, está aqui a resposta oficialmente ao vereador Edson Souza sobre o assunto ora trazido a esta tarde na reunião de hoje. Não havendo pedido
de minuto de silêncio. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, da imprensa, cidadãos que aqui nos visitam, cidadãos de Napolitano, servidores da casa, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.